Deputados, minhas senhoras e meus senhores, cumprimentava em primeiro lugar o Sr. Doutor António Domingos, Presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos, que hoje está presente na reunião da Comissão, na sequência de um pedido formulado pelo CDSPP, de natureza potestativa, para assegurar a presença aqui do Sr. Doutor. Eu queria, antes de começarmos, dar nota às senhoras e senhores deputados que o Dr. António Domingos, poucos dias depois de ter iniciado funções como Presidente do Conselho de Administração da Caixa de Depósitos, teve a simpatia e o cuidado de me telefonar para poder marcar uma reunião, uma audiência com o Presidente da Comissão de Inquérito à Caixa e para manifestar a sua disponibilidade para aqui estar presente quando fosse entendido necessário. Eu tive a ocasião, na sequência desse telefonema do Dr. António Domingos, de ter uma reunião com o Dr. António Domingos, muito lhe agradeço, mas não queria deixar de dar conta publicamente aos membros da Comissão e a quem nos está a ouvir, que seguramente terá sido uma das primeiras preocupações do Dr. António Domingos ter essa iniciativa de contactar telefonicamente o Presidente da Caixa, o Presidente da Caixa não, já me chega da Comissão de Inquérito. E, portanto, essa preocupação que teve de contactar institucionalmente o Presidente da Comissão de Inquérito e de manifestar essa sua disponibilidade para aqui estar presente quando os senhores deputados o entendessem. Isso aconteceu, ou está a acontecer, na sequência do pedido ou do requerimento potestativo que foi apresentado pelo CDS-PP e, por isso, quero, em primeiro lugar, em nome da Comissão de Inquérito, saudar o Dr. António Domingos, agradecer-lhe a sua presença e a pronta disponibilidade que manifestou para responder a esse pedido do CDS-PP e também, se me permite, em meu nome pessoal e de todos os membros da Comissão, a desejar-lhe a si e aos seus colaboradores os maiores sucessos no exercício das suas funções num banco tão importante como é a Caixa Geral de Depósitos. Ou tratando-se de um requerimento putestativo do CDS-PP, é pelo CDS-PP que se iniciará a primeira ronda de perguntas. O Dr. António Domingos disponibilizou-se para responder a todas as questões que lhe sejam formuladas, mas ao mesmo tempo deu-me conta de que não desejaria fazer nenhuma intervenção inicial e por isso seguiremos as regras normais, havendo um grupo parlamentar que exercer um direito putestativo, será por ele que começaremos, e depois a ordem será a normal de acordo com, digamos, a escala estabelecida. E, portanto, a ordem será a seguir ao CDS, o PCP, o PSD, o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda. Sem perder mais tempo, e agradecendo uma vez mais ao Dr. António Domingos a sua presença aqui, daria a palavra ao Sr. Deputado João Almeida, tem 8 minutos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. António Domingos, reiterar as palavras do Sr. Presidente, quer quanto ao agradecimento pela disponibilidade que teve desde a assunção de funções para com esta Comissão de Inquérito, como depois reiterou relativamente ao requerimento que o Grupo Parlamentar do CDS teve a oportunidade de apresentar e também a reforçar as palavras que o Sr. Presidente da Comissão aqui deixou de votos de um bom mandato à frente dos destinos da Caixa Geral de Depósitos. O CDS acredita na importância da existência de um banco público em Portugal e no papel que a Caixa Geral de Depósitos tem na economia nacional e, portanto, obviamente que fazemos parte da esmagadora maioria dos portugueses que considera que um bom mandato no Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos é certamente um contributo muito importante para a economia nacional. E a começar o primeiro grupo de questões, enquadrando-as no objeto da Comissão, dada a sensibilidade que naturalmente o mesmo tem para esta audição. E, portanto, enquadrá-las-ia na linha A, que versa sobre o seguinte: avaliar os factos que fundamentam a necessidade de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, incluindo as efetivas necessidades de capital e de injeção de fundos públicos e as medidas de reestruturação do banco. Portanto, isto é a resolução do Parlamento, é sobre isto que lhe colocava e neste espírito colocava as questões. A primeira é a seguinte: como é que o setor explica o volume das atuais necessidades de capital, volume esse que veio a público, quando o plano de capitalização da anterior administração apontava para valores, da última vez que a anterior administração tinha feito esse exercício, de cerca de 2,5 mil milhões de euros, ou seja, mais ou menos metade do valor máximo a que neste momento pode chegar a recapitalização. Esta evolução, naquilo que é a análise que o setor já pode fazer, deve-se a quê?
Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. Eu tinha tido a ocasião de dizer ao Dr. António Domingos que na primeira fase de perguntas as que nos colocam são termos de pergunta e resposta e, portanto, o grupo parlamentar é livre de gerir como entende. Pode utilizar os 8 minutos ou pode fazer esta lógica que o Sr. Deputado João Almeida agora utilizou. Exatamente. Tem a palavra.
Boa tarde a todos, em primeiro lugar. Agradeço muito as palavras simpáticas do Sr. Presidente da Comissão. A Comissão e o Sr. Presidente não têm como agradecer a minha disponibilidade. Eu considero que isso era uma obrigação, na medida em que o Parlamento, digamos, que é a sede do poder, tinha decidido, digamos, promover esta iniciativa. A mim cabe-me e cabia-me institucionalmente a responsabilidade de me disponibilizar para cá vir e, portanto, dentro daquilo que são as minhas obrigações e os constrangimentos da minha atividade, de cooperar e colaborar com a Comissão. É isso que farei hoje e sempre que a Comissão entender que é necessário. Relativamente à pergunta que o Sr. Deputado João de Almeida me fez, eu gostava, se me permitisse, de fazer, digamos, um pequeno enquadramento da situação do setor, porque acho que é importante perceber, porque só nesse enquadramento é que se percebe verdadeiramente, digamos, a situação da Caixa, que não é uma situação tão singular como se pudesse pensar. Eu gostava de começar por dizer o seguinte. Em 2007, o resultado líquido do conjunto dos bancos em Portugal, estes são dados do relatório de estabilidade financeira do Banco de Portugal, foi 3,3 bilhões de euros. No exercício de 2015 foi 200 milhões de euros. Portanto, eu repito, durante o ano de 2007, portanto o ano imediatamente quando a crise teve início, digamos, a crise que estamos a viver desde essa altura, mas que foi um ano ainda normal, chamemos-lhe assim, o resultado consolidado do conjunto dos bancos que operam em Portugal foi 3,3 bilhões de euros. Em 2015 foi de 200 milhões de euros. Portanto, bancos tiveram lucros, bancos tiveram prejuízos, isto é o conjunto do setor. E quais foram as diferenças, o que é que fez com que isto acontecesse de 2007 para 2015? Em primeiro lugar, a margem financeira dos bancos passou de 8,2 para 5,9 bilhões de euros, ou seja, decresceu durante este período 2,2 bilhões de euros. Estou a falar de receita, não estou a falar de riscos. A receita que o setor tem na margem financeira, ou que teve, a diferença entre 2007 e 2015 foi de 2,2 bilhões de euros. Em cima disso, enfim, o setor como um todo, as comissões estiveram praticamente na mesma, mas mesmo assim diminuíram, o que é expectável e normal num contexto de redução da atividade económica. E em cima disso, as imparidades e provisões, a diferença entre 2007 e 2015 é que em 2007 foram 2 bilhões de euros e em 2015 foram 4. E estou a falar de um ano só, não são valores acumulados, estou a comparar 2007 com 2015. O setor tentou responder a isto, e respondeu como? Respondeu sobretudo reduzindo custos, mas de uma forma insuficiente e não totalmente, digamos, que não conseguiu absorver a totalidade desta variação. Portanto, os custos totais do setor em 2007 eram 7 bilhões e meio de euros, em 2015 ainda foram 6,5, tendo reduzido 14%, em todo o caso não permitiram, digamos, compensar esta variação. E é importante perceber que o setor como um todo, que teve obviamente problemas de risco, e eu já lá vou, começou por ter e tem ainda, digamos, problemas de evolução da receita. E esses problemas, ou essas dificuldades, resultaram, desde logo, do facto de haver uma taxa de juros que se aproximou de zero, à medida que o tempo foi passando, a taxa de juros zero tem um impacto muito grande na rentabilidade dos bancos. Para lhes dar, para fazer uma conta muito simples, os depósitos à ordem totais do setor são cerca de 50 bilhões de euros. Em 2007, a Euribor era 4,28. Portanto, significava que esses 5 bilhões de euros, ou 50 bilhões de euros, relativamente aos quais, digamos, a taxa de juros é zero ou muito próxima de zero, são depósitos à ordem, rendia no balanço dos bancos 4,28 vezes 50, só qualquer coisa como 2 bilhões e tal de euros. Portanto, uma parte desta variação de 2,2 é devida exclusivamente à redução das taxas de juros. Portanto, o ambiente de taxas de juros zero é um ambiente muito negativo para a atividade, digamos, bancária. Em segundo lugar, durante este período, como sabem, Portugal conheceu uma das maiores contrações da atividade económica dos últimos 70 anos. O PIB, entre 2010 e 2012, contraiu em termos reais 7%. Em termos nominais, 6%. Do ponto de vista dos bancos, aliás, o mais importante é o nominal, como sabem, nós tratamos com dinheiro, mas em todo caso, como não houve inflação, a contração foi de 6%. E aqui entra o tema do risco. O que é que significou para os bancos a redução, a contração, digamos, da atividade económica de 7% em 10 anos? Significa que o equivalente a 7% do PIB vezes um multiplicador, que eu não sei quanto é que é, mas seguramente é mais do que um, do ativo dos bancos desapareceu. Porque essa atividade desapareceu, empresas que faliram, fecharam, as pessoas faliram elas próprias e, portanto, o impacto no balanço dos bancos, do ponto de vista do crédito mal parado, era inevitável, era previsto e era antecipável. A magnitude exata não sabíamos, que era uma magnitude grande. Mas isso não aconteceu instantaneamente? Pois claro que não, porque o impacto, digamos, destes efeitos no incumprimento é um impacto, como a maior parte dos juristas que estão aqui à volta da mesa sabem, vai acontecendo ao longo do tempo e, portanto, o nível de imparidades que se verificou, digamos, e que os bancos tiveram que acomodar ao longo destes anos, em grande medida resulta desta simples circunstância. O PIB português contraiu em 2 anos, aliás, se recuarmos a 2007, a contração até superior, são mais 2%, e, portanto, isso teve um efeito direto. E este é o contexto, digamos, em que a Caixa Geral de Depósitos operou, e a Caixa Geral de Depósitos, ainda por cima, tendo uma cota muito grande de mercado, digamos, tem menos capacidade de se defender dos efeitos macro. Um banco mais pequeno, com uma cota de 10% ou de 8%, como o banco onde eu trabalhava, tinha mais possibilidades de se defender dos efeitos negativos da evolução da conjuntura. Um banco como a Caixa tem mais dificuldade. Pois a Caixa tinha ainda uma outra circunstância. Provavelmente, como sabem, digamos, a Caixa era tradicionalmente, até há 15 anos atrás, um banco de particulares, um banco de retalho de particulares, com um peso muito forte no crédito hipotecário, que de resto só começou a poder ser dado pelos bancos comerciais, salvo a partir de 91. Até 91 a banca comercial não dava crédito hipotecário, digamos, a alteração é de 90 ou 91. E, portanto, o que é que se verificou nestes últimos anos? É que não só houve, digamos, esta crise, como o impacto que a crise teve na dívida pública, o encarecimento do financiamento do Estado, repercutiu-se no custo do financiamento dos bancos. E qual é o grosso do custo do financiamento dos bancos? É o mercado de capitais? Não. Na Caixa, seguramente que não. São os depósitos. E, portanto, o aumento do custo dos depósitos, que subiu, chegou a atingir spreads acima de 2%, acima da Euribor, do lado do passivo, do lado do ativo, a Caixa tinha mais de 50%, digamos, do seu crédito em crédito hipotecário e, para benefício das famílias, os spreads não foram mexidos e, portanto, uma parte importante do balanço da Caixa produziu margem negativa durante bastantes anos. Estamos a aproximar do ponto em que isso já não acontece, porque o custo dos depósitos veio a descer gradualmente e, entretanto, digamos, o portfólio de crédito hipotecário também vai sofrendo a sua renovação, os créditos novos têm preços melhores, mas, portanto, estas são razões de enquadramento que permitem perceber, digamos, uma realidade que é esta, quer dizer, a Caixa Geral de Depósitos em 2010, em janeiro de 2010, tinha capitais próprios de 6,9 bilhões de euros. Entre 2010 e junho de 2016 fez 2 aumentos de capital, não considero os cocos, num total de 1.300 milhões de euros. E em junho de 2016 a situação líquida era 5,7. E as necessidades de capital não são maiores, porque durante este período o ativo da Caixa, que era em janeiro de 2010 de 130 bilhões, reduziu-se para 99. os ativos ponderados, que é o que determina as necessidades de capital, que eram em janeiro de 77 bilhões, passaram para 60. Só este efeito permitiu poupar, em termos de capital regulatório, 1,6 bilhões, considerando um rácio de 10%, que é o mínimo que, digamos, os bancos têm que ter hoje em dia. Aliás, na minha opinião, têm que ter mais. E, portanto, as necessidades de capital da Caixa, do ponto de vista financeiro, decorrem desta realidade em que a Caixa operou, das suas particularidades, porque já agora, pegando, digamos, nos valores da Caixa, enquanto que a margem para o mesmo período, entre 2007 e 2015, como eu disse, a margem financeira do conjunto do setor, a Caixa incluída, reduziu 20%, na Caixa doméstica, eu estou a falar da Caixa Portugal, digamos, neste caso, comparado com o conjunto do setor doméstico, baixou mais de 50%. Em grande medida por estas circunstâncias específicas do que é a atividade da Caixa. Um, ser muito grande, ter uma capacidade, digamos, de defesa relativamente, digamos, ao risco macroeconómico, que é sempre um risco praticamente não conheço o termo em português, não edgeable, não se consegue totalmente eliminar. E para além disso, digamos, ter uma estrutura de balanço que tenha a ver com a sua história, com a sua força, porque a Caixa é um excelente banco de retalho, mas nestas circunstâncias isso teve este efeito. Por outro lado, já agora, durante este período, como eu disse, digamos, o conjunto, digamos, dos bancos, e depois já vou ver em observações mais específicas, reduziram os seus custos em 15%. Eu não tenho esses valores aqui à mão, esqueci-me disso, mas durante este período o número de balcões reduziu-se e o número de trabalhadores no setor também se reduziu num esforço de adaptação dos custos de funcionamento à capacidade de geração de receita. Porque se não há receita, basicamente a equação de um banco é muito simples. Há receita que é constituída pela margem financeira e pelas comissões, alguma coisa de lucros de operações financeiras, o que na Caixa não é expectável que seja muito relevante, porque não é expectável que a Caixa faça especulação financeira, na minha opinião não o deve fazer, e portanto essa componente será sempre relativamente pequena. E depois tem duas componentes de custos, os custos de funcionamento, que são sobretudo o número de pessoas que trabalham no banco, mais o custo dos sítios e dos computadores com que elas trabalham e de algum fornecimento de serviços, mas o grosso do custo são as pessoas e as condições para elas trabalharem, e finalmente tem o custo do risco, porque os bancos têm sempre custo de risco, há sempre imparidades, porque senão não cumpríamos a nossa função de intermediação e de alocação, digamos, adequada da poupança. E, portanto, digamos, a Caixa, durante, os bancos fizeram um grande esforço, digamos, no conjunto de adaptação, em ritmos diversos, já vou comentar alguns casos específicos, mas no conjunto do setor os custos baixaram 15%, mas na Caixa baixaram apenas 9%. E, portanto, isso deixou uma outra fonte de necessidades de capital, que é a necessidade de reestruturar a Caixa e adaptar os seus custos de funcionamento à sua capacidade de geração de receita futura. Eu, já agora, a propósito disso, posso dar aqui uns elementos. Por exemplo, entre 2007 e 2015, o BPI reduziu o número de colaboradores em 23%, reduziu o número de agências em 15% e os custos totais em 17%. Mas o BCP, que é um banco mais próximo da dimensão da Caixa, durante o mesmo período reduziu o número de empregados em 31%, as agências em 24% e os custos de funcionamento em 42%. E, portanto, penso que, digamos, de uma maneira geral, digamos, estes são os fatores que explicam as necessidades de capital da Caixa. Há um fator adicional que eu gostava de referir e que, digamos, às vezes é comentado, digamos, de uma forma que não me parece, digamos, adequada, que é a seguinte. Do ponto de vista de um gestor, quanto menos capital tiver alocado, melhor. Porque, digamos, a base, digamos, a referência para avaliarem, digamos, o trabalho da gestão é a remuneração do capital, em última análise, digamos, é o crescimento da empresa e a remuneração do seu capital e a qualidade e resiliência, digamos, dos seus resultados. Ter capital a mais do ponto de vista do gestor é uma estultícia, não faz sentido nenhum. Sucede é que a Caixa, sendo o maior banco português, 30% de cota de mercado, tendo a estrutura de balanço que tem, não pode estar fora do mercado. A Caixa tem que estar no mercado, até porque 50% do seu ativo, até um bocadinho mais, é um ativo que tem, digamos, uma vida média relativamente longa, é crédito hipotecário ou crédito equivalente. E, portanto, a Caixa não pode estar fora do mercado, porque senão corre riscos que não deve correr. E hoje, um banco, para estar no mercado, tem que cumprir três condições. A primeira condição é ter um balanço com métricas de risco adequadas, portanto, um balanço com um nível de provisionamento adequado, com um nível de imparidades e de cobertura, digamos, do risco adequado. tem que ter, desejavelmente, tem que estar a gerar resultados positivos e tem que ter um rácio de capital que, na minha opinião, é exagerado, mas é o que o mercado dita. Hoje em dia, um banco que tenha menos de 12 ou 12,5% de rácio de capital não tem acesso ao mercado. Enfim, tenho aqui uma ilustração de qual é a média, digamos, dos nossos concorrentes ou equiparáveis na Europa, e a média é 13%. E, portanto, as necessidades de capital da Caixa, eu não conheço, digamos, em detalhe, nem sobretudo o racional, digamos, do que os meus, que baseou, digamos, as estimativas que os meus predecessores, digamos, terão feito, como o Soutor aludiu, digamos, eu respondo por aquilo, digamos, que foi a minha proposta e a negociação, digamos, que decorreu para capitalizar a Caixa de forma adequada. Para quê? Para que ela possa ter um balanço limpo, possa rapidamente entrar em resultados positivos e tenha condições de acesso ao mercado. E estas são as razões do passado e do presente que determinam as necessidades de capital da Caixa.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Como os senhores e senhores deputados terão reparado, eu julgo que, face às circunstâncias, não devo aplicar ao Dr. António Domingos os mesmos critérios de tempo que aplica aos seus deputados e, portanto, julgo que devemos ter aqui alguma... Não tenho que pedir desculpa por uma decisão que é minha, mas julgo que tem todo o sentido que o faça nestes termos. Já aos partidos não é a mesma coisa e, portanto, o Sr. Deputado João Almeida tinha gasto 2 minutos e 13 segundos, que eu tomei nota, e, portanto... Sr. Deputado João Almeida, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ainda continuando no mesmo ponto da resolução da Assembleia da República e, portanto, na mesma fundamentação para as questões, queria colocar a resposta do Sr. António Domingos, que foi bastante relevante. Coloca duas questões, uma qualitativa e outra quantitativa, relativamente à questão da recapitalização. Eu começaria pela qualitativa. Por aquilo que o Sr. aqui nos disse, as razões que levam a uma necessidade de capital neste momento, poder-se-á dizer que são de duas ordens. Uma que tem a ver com fatores claramente exógenos e que são circunstâncias macro que determinam uma alteração substancial dos pressupostos em que foi feita a recapitalização anterior e que, pergunto eu, justificam ou não a divergência entre aquilo que foi a execução de um plano de recapitalização e aquilo que eram os objetivos do plano de recapitalização. Primeira pergunta. Segunda questão, relativamente a fatores endógenos, que houve por parte da gestão da Caixa Geral de Depósitos, por determinação acionista ou por escolha da equipa de gestão, uma postura menos racional do ponto de vista da redução de custos, com outros critérios que terão entrado naturalmente em ponderação da equipa de gestão ou do acionista, no sentido de não afetar a estrutura da Caixa Geral de Depósitos, seja na sua rede de agências, seja na estrutura dos seus colaboradores, não afetar ao mesmo nível do que outras instituições financeiras fizeram, designadamente aquelas que são privadas. E, portanto, as duas questões muito claras são as seguintes. Se o que determinou uma diferença entre o plano de recapitalização e a sua execução foram essas circunstâncias macro serem mais graves do que aquilo que era expectável à data da elaboração do plano de recapitalização. Segunda questão, se a gestão da Caixa Geral de Depósitos foi, por assim dizer, menos agressiva na redução de custos, diga-se, fecho de agências e rescisões com trabalhadores, do que os seus concorrentes a nível privado.
Digamos, tenho estado sobretudo preocupado, digamos, em concentrar a minha atenção em fazer um diagnóstico da situação atual e sobretudo a olhar para o futuro e, digamos, em preparar, digamos, a Caixa para cumprir com a sua missão e, portanto, digamos, penso que algumas conclusões que estão implícitas na pergunta que fez de que houve, digamos, uma trajetória extraordinária, digamos, nos últimos anos, porventura não totalmente expectável ou não totalmente, digamos, antecipável do ponto de vista macro, a mim surpreendeu-me. Eu não estava à espera na minha vida de encontrar taxas de juros negativas. Se me perguntasse há 5 anos se ia estar a viver com taxas de juros negativas, eu dizia, olha, isso é impossível, é uma impossibilidade, enfim, é um esoterismo do Japão, isso na Europa não vai acontecer. Da mesma forma que quando quando, digamos, se recuar há 5 anos atrás, se esperava que a economia portuguesa contraísse 7% em 2 anos, eu também não esperava que isso acontecesse. Que isso teve consequências numa série de domínios, teve, e em particular no nosso setor. Digamos, eu confesso que não estive, digamos, a avaliar, nem penso que seja, digamos, muito útil da minha parte, digamos, fazer uma avaliação, digamos, do que foi o passado, no sentido, digamos, das decisões ou como é que foram tomadas. Digamos, eu limito-me a constatar, digamos, o que é o ponto de chegada à avaliação que eu fiz para, digamos, propor ao acionista e confrontá-lo, digamos, com aquilo que me parecia que era, digamos, as necessidades de capital e aquilo que era um plano realista baseado no que são as circunstâncias atuais e o que é expectável para o futuro próximo. E, portanto, foi sobre isso que eu trabalhei e trabalhei, digamos, maduramente, antes até sequer, digamos, de ter aceito um convite que me apanhou de surpresa. E, portanto, foi isso que eu fiz. E a partir do momento em que eu aceitei, estive a trabalhar, digamos, ativamente no sentido de fazer com que a capitalização fosse feita nos melhores termos possíveis. E esse é um tema que eu gostaria, digamos, de me referir a ele, provavelmente mais à frente, mas eu gostaria de me referir a ele especificamente. Mas, portanto, digamos, isto era o que eu gostaria de lhe dizer. Eu tenho estado, sobretudo, preocupado em perceber a realidade atual, perceber o que é o cenário que nos espera e preparar a Caixa do ponto de vista do capital, do ponto de vista da sua estrutura, do ponto de vista dos seus objetivos, dos seus planos, para que ela, digamos, cumpra a sua missão, como todos nós esperamos que cumpra, e de que eu sou o principal responsável, né, neste momento.
Sr. Deputado João Paulo Correia.
Sr. Presidente, obrigado por um ponto de ordem à condução dos trabalhos. O plano de capitalização e o plano de reestruturação que estão a ser negociados pelo Governo e pela Caixa Geral de Depósitos junto às instâncias europeias estão claramente fora do objeto desta Comissão de Inquérito.
É verdade.
Nem os deputados devem fazer questões sobre o plano de capitalização e o plano de reestruturação, nem as entidades, personalidades que são chamadas à Comissão devem responder a essas questões. Portanto, da nossa parte, gostaríamos de deixar bem vincado esta fronteira para que não surja nenhum acidente durante os trabalhos nesta audição.
Sr. Deputado João Paulo Correia, seguramente que pode estar tranquilo. Acho que ao longo das sessões que já tivemos a questão não se colocou e eu ouvi, de facto, o que o Dr. António Domingos agora afirmou, mas se a questão se viesse a colocar, eu não deixaria de falar sobre esse tema. Sr. Deputado João Almeida, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. António Domingos. Uma questão concreta relativamente a isto, e eu percebo perfeitamente que a preocupação seja muito mais uma preocupação de presente e de futuro. Há aqui até porque foi quantificado, um dado que nós temos que perguntar, porque tem a ver com o futuro da Caixa Geral de Depósitos, como a conhecemos. O Sr. disse que na redução da estrutura de custos, designadamente aquelas que têm a ver com agências e funcionários, que é o que pesa muito na estrutura de custos de um banco, que o setor contraiu 15% e no mesmo período a Caixa contraiu 9%. O que eu pergunto é se passa pelo horizonte da atual gestão uma convergência destes 9% para 15% e em que termos?
Eu iria dar a palavra ao Sr. Deputado António Domingos. Desculpe. António Domingos, mas chamava a atenção para o facto que nem o plano de reestruturação nem o plano de recapitalização são objeto da Comissão. Portanto, matérias que se prendam com o plano de reestruturação não podem ser objeto da Comissão. O Sr. António Domingos responderá, se faz favor, em termos que permitam garantir o respeito ao objeto da Comissão.
O meu comentário é o seguinte. Portanto, o plano, digamos, foi aprovado um plano estratégico e neste momento esse plano estratégico está a ser transformado num plano operacional e portanto é isso que está a ser feito e o Conselho de Administração, digamos, em devido tempo tomará decisões que ainda não tomou relativamente a matérias como o Sr. refere. Em todo caso, chamava-lhe a atenção, digamos, quando falamos no setor estamos a falar numa média que envolve bancos pequenos e bancos grandes. E quando falamos na Caixa, falamos num caso individual. Por isso é que eu tive o cuidado de, quando estive, digamos, a apresentar, digamos, os valores sobre o setor, também lhe dei alguns exemplos, digamos, de bancos de magnitudes diferentes. E portanto, digamos, eu neste momento não lhe consigo responder. A única coisa que lhe posso dizer é que, digamos, esta é uma tendência inexorável que decorre não só, digamos, das pressões de curto prazo sobre a economia, digamos, do negócio dos bancos, mas também decorre de uma outra razão, decorre do facto de nós estamos a viver uma revolução digital que faz com que os clientes tenham cada vez mais hábitos diferentes e, portanto, a forma como os bancos servem os seus clientes vai evoluindo e é natural, digamos, que haja ganhos de eficiência também por esse lado e, portanto, é uma combinação de fatores que determinará que ao longo dos próximos anos, de forma gradual, de forma ponderada, digamos, se façam esses ajustamentos, é isso que eu lhe posso dizer nesta altura, e o Conselho de Administração, digamos, irá tomando as decisões para que está mandatado.
Obrigado, Dr. António Domingos. Sr. Deputado João Almeida, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Nós percebemos todos a resposta, aliás, nessa comparação que o Sr. fez com casos concretos, citou até o exemplo do BCP, citando como exemplo de banco mais próximo da estrutura e da dimensão da Caixa Geral de Depósitos, onde a contração foi superior à média e, portanto, obviamente que todos percebemos o que está aqui em causa no plano operacional. O que eu queria perguntar é o seguinte: eu há pouco tinha dito que havia a questão qualitativa e tivemos a falar sobre ela até agora, a questão quantitativa. Nós temos, por essas razões que o Sr. já explicou, quase uma duplicação do eventual montante necessário a uma recapitalização, contando o valor máximo que está neste momento em causa com o valor do último ponto de situação feito, por assim dizer, pelo Conselho de Administração anterior. O que tem, em termos de dimensão deste aumento, o que é que tem a ver com este efeito dos resultados da Caixa e o que é que tem a ver, dentro dos resultados, com a questão das imparidades que, entretanto, foram apuradas relativamente àquilo que tinha sido inscrito nos resultados desses anos. Houve o apuramento de imparidades superiores àquilo que estava inscrito nos exercícios que determinaram a necessidade de recapitalização ou não?
Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. Para sermos claros uma vez mais, faz parte do objeto da Comissão avaliar os factos que fundamentam as necessidades de capital, não o plano de capital. Portanto, a pergunta foi formulada em termos que eu julgo aceitáveis, a resposta tem que ser dada em termos similares. Porque a pergunta foi colocada em termos o que é que fundamenta a necessidade de capitalização, as imparidades ou outro tipo de realidades. E, portanto, nessa perspectiva, o Sr. Doutor poderá responder, mas sempre dentro deste contexto.
Muito bem. Portanto, eu tentei, digamos, na primeira resposta, digamos, responder, passo o termo, digamos, à questão que o Sr. Doutor está a formular. Portanto, as necessidades de capital resultam, digamos, de um conjunto de razões. Em primeiro lugar, digamos, como eu disse, a necessidade, digamos, de a Caixa, do meu ponto de vista, digamos, ter um rácio superior ao que tem. O rácio de Core Tier 1 da Caixa, Core Equity Tier 1, em junho era de 9.2 e, portanto, é desejável que ele se aproxime dos 12,5%. Há, digamos, custos de reestruturação que foram estimados e existe uma estimativa que a administração da Caixa está neste momento, digamos, a validar e que está a fazer um trabalho em conjunto, digamos, com a estrutura da Caixa, se existem insuficiências de cobertura do crédito em risco por imparidades. Eu esse valor, digamos, tenho uma estimativa, não é pública, e quando for, digamos, o Conselho de Administração, digamos, tomará uma decisão e tornará essa informação pública. E, portanto, são estas as razões principais, se quiser, os três blocos principais, que determinam, à data de hoje, a necessidade de aumento de capital da Caixa, que, como eu lhe disse, são as necessidades para que a Caixa tenha um balanço com métricas de risco, com métricas de capital adequados a cumprir a sua missão.
Muito obrigado, Dr. António Domingos. Desculpa lá, mas às vezes este exercício do cronómetro e do microfone. Não, um minuto e meio. Eu tinha feito esta alteração para contabilizar o tempo dos grupos parlamentares, Dr. António Domingos, mas é melhor deixar só o tempo dos grupos parlamentares e ficar o problema resolvido. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ainda sobre esta questão, a questão aqui é que temos alguma dificuldade, como compreenderá, nós nunca percebemos se os valores de que ouvimos falar são valores de uma circunstância já apurada, são valores de uma extrapolação e se é uma extrapolação com base em quê, para percebermos o rigor do exercício, porque o Sr. disse-nos agora que relativamente às imparidades está a ser apurado, há uma estimativa. Então, o que é que dessa estimativa está incorporado no valor que é público como possível montante máximo para a recapitalização da Caixa?
Eu julgo que o Dr. António Domingos não poderá responder diretamente a essa questão, porque não faz parte. Porque uma coisa é avaliar as necessidades de capitalização, outra coisa é formular uma pergunta que leva o Dr. António Domingos a responder quais são, efetivamente, essas necessidades. Senhores deputados, dê-me licença. Senhor deputado Hugo Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, nesta interpelação à mesa, cumprimentar, evidentemente, o Dr. António Domingos e desejar-lhe o maior êxito à frente do Banco Público, mas fiz esta interpelação à mesa, Sr. Presidente, de forma a procurarmos que os trabalhos possam decorrer da melhor forma e sem este tipo de intervenções recorrentes, que eu julgo que não abona nada ao exercício que aqui temos que fazer e tampouco é dignificante, julgo eu, para quem nos está a ver, porque constantemente estamos a interromper os nossos trabalhos para saber aquilo que se pode e aquilo que não se pode perguntar. No objeto da Comissão de Inquérito, Sr. Presidente, está as necessidades de capitalização da Caixa Geral de Depósitos. A pergunta feita pelo Sr. Deputado João Almeida, e não passou nenhuma procuração, nenhum mandato para vir aqui fazer esta defesa, mas como eu sei que isto poderá acontecer também na intervenção do Grupo Parlamentar do PSD, gostava que a questão ficasse desde já esclarecida. Nós temos na Praça Pública números do montante de capitalização da Caixa Geral de Depósitos, de resto, amplamente divulgados por vários órgãos de comunicação social, fazendo até alusões a fontes do Governo. A pergunta que é feita é se este montante de imparidades, que é ou não conhecido hoje, está nos montantes de necessidade de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos. Não se está a perguntar sobre o plano de recapitalização, está-se a perguntar se as necessidades de capitalização já incorporam ou não. E esta pergunta tem uma razão de ser, Sr. Presidente. É que esta pergunta, que evidentemente será colocada também, desta ou de outra forma, pelo Grupo Parlamentar do PSD, está diretamente relacionada, como todos recordarão, pelo aquilo que foi aqui, as declarações do Sr. Ministro das Finanças. E, portanto, é importante que esta pergunta seja respondida.
Sr. Deputado Hugo Soares, como calculará a tarefa do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, nas condições em que o objeto foi definido, é tudo menos simples. E, portanto, eu sinto-me um bocadinho naquela situação do juiz em tribunal que decide o que é que o júri pode ou não apreciar das questões que são colocadas pela defesa ou pela acusação. E, portanto, vamos fazer o seguinte, para que não haja dúvidas, eu pedi ao Sr. Deputado João Almeida que formulasse de novo a sua questão.
Era o que eu ia pedir, Sr. Presidente. Muito obrigado. Eu reformulo e peço que o tempo retroceda também, porque
mas,
é uma reformulação.
Não, isso está fora de questão. Mas só para, se o Sr. Deputado João Almeida me permite, para ver se nós nos entendemos numa matéria que não estou a falar, estava, se me permite, a comentar a interpelação do Sr. Deputado Hugo Soares. O caminho é estreito. No limite dos limites, a responsabilidade é minha, embora depois a Comissão possa ultrapassar as minhas decisões. O que está em causa na Comissão de Inquérito é a avaliação dos factos que fundamentam a necessidade de recapitalização. Não são aspectos que tenham que ver com o plano ou os aspectos que o plano contempla. Segmento da alineado do objeto que tem que ser lido em consonância com a avaliação dos factos que fundamentam a capitalização. Sr. Deputado Hugo Soares, não fui eu que alterei o objeto da Comissão na sequência de tudo aquilo que nós conhecemos, e nós temos de ser capazes de separar o que é matéria da Comissão de Inquérito e o que é matéria da Comissão de Orçamento e Finanças, onde o Sr. Ministro das Finanças tem respondido e prestou esclarecimentos que entendeu adequados sobre o plano de... Não, o que ele fez aqui é uma coisa diferente. O que ele fez aqui não é comparável àquilo que foi feito na Comissão de Orçamento e Finanças. E, portanto, não é fácil manter este equilíbrio entre o que é daqui e o que é da Comissão de Orçamento e Finanças, tem que ver com a fiscalização normal da atividade política do Governo. E, portanto, Sr. Deputado João Almeida, se puder, ficava-lhe grato.
Não é necessário. Sr. António Domingos, e citando o objeto da Comissão, nas efetivas necessidades de capital e de injeção de fundos públicos na recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, está incluída a reavaliação de imparidades que foram anteriormente inscritas nos resultados de cada um dos anos, resultados esses já aprovados pela Caixa Geral de Depósitos?
Eu não tenho a certeza de ter percebido a pergunta, importa esclarecer.
Se nas necessidades de capital estão incluídas a reavaliação de imparidades que estiveram registadas nos resultados e nas contas do banco em anos anteriores.
Sr. Deputado, resposta, já percebi. Portanto, é assim, as imparidades que estavam registadas estão registadas, digamos, estão registadas nas contas. O que acontece é que, digamos, pode suceder, digamos, como acontece num banco, apesar, digamos, de um crédito estar provisionado com imparidades, o banco vai tentar recuperá-lo e, digamos, como eu costumo dizer, vai até o inferno para recuperar o crédito, porque essa é a obrigação fiduciária de quem gera um banco. Mas as imparidades que foram constituídas estão constituídas. A resposta à sua pergunta é se as necessidades de imparidades adicionais estão contidas, digamos, no aumento de capital proposto. A resposta é sim.
Uma vez que há novas imparidades relativamente a contas que já estavam aprovadas, eu pergunto se essas novas necessidades resultam da negligência da anterior administração, de negligência da anterior Comissão de Auditoria, de eventual negligência, eventuais também, naturalmente, eventual negligência do auditor, ou se podemos estar perante um exercício de over-impairment no sentido de criar uma almofada de gestão que permita aquelas condições que o Sr. no início disse que gostaria de ter para a Caixa.
Sr. portanto, Sr. Deputado, peço desculpa. A estimativa, digamos, das imparidades é relativamente ao risco que neste momento a Caixa tem nos seus livros e, portanto, é esse exercício que está a ser feito, foi esse exercício que foi feito, é esse exercício que será confirmado pelo Conselho de Administração. As imparidades, digamos, relativamente às mesmas exposições variam ao longo do tempo em função das expectativas de evolução dos mutuários, em função das expectativas de evolução do enquadramento em que os mutuários operam, em função da avaliação das garantias que existem, em função da experiência que se teve. Eu não faço nenhum juízo relativamente aos juízos que foram feitos anteriormente. Eu apenas, como profissional, tenho o dever e a obrigação, e de resto gostava de sublinhar que essa obrigação é sublinhada cada vez mais pela regulação. O BCE, que é o nosso supervisor, acaba de emitir guidelines muito estritos e muito específicos relativamente, digamos, à avaliação de risco e à constituição de imparidades e à gestão do crédito em incumprimento. Portanto, foi esse exercício que eu fiz, é esse exercício que eu estou a fazer em conjunto com a minha equipa, em conjunto com as equipas da Caixa, e é desse resultado que eu darei, digamos, expressão pública quando o Conselho de Administração as aprovar, nos termos normais, e é que estamos obrigados.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Almeida, faz favor.
Muito obrigado. Naturalmente, quando tivermos o valor dessa reclassificação, depois poderemos ponderar qual destas hipóteses, se alguma delas estava em causa ou não. Uma última questão, uma vez que o tempo está a terminar, tem a ver com a questão da urgência da recapitalização. Do ponto de vista político, a questão da recapitalização foi introduzida como necessária, urgente e até, eventualmente, já atrasada. Mais recentemente, vimos que havia a ponderação de uma hipótese de recapitalização em fases distintas e, portanto, a recapitalização não se fazer de uma só vez. O que eu pergunto é se as necessidades de capital, voltando ao objeto da Comissão, se as necessidades de capital existentes neste momento na Caixa Geral de Depósitos determinam essa recapitalização única e urgente ou, afinal, não são tão graves e podem permitir uma recapitalização que seja feita em fases diferentes.
Eu, digamos, só posso falar, digamos, pela minha intervenção neste processo. Portanto, eu fui abordado por Sr. Ministro das Finanças, que nunca tinha visto na minha vida, nem Secretário de Estado, no dia 19 de março, e que me convidou para olhar para a hipótese, digamos, de liderar a Caixa Geral de Depósitos. E eu pedi algum tempo para pensar, pedi algum tempo para analisar a situação e perceber o que é que se passava. E o que eu constatei, digamos, ao fim de algumas semanas, foi que, analisando, digamos, os balanços da Caixa, que de resto eu conhecia como um dos principais concorrentes, é de que havia necessidades de capital. Umas delas eram evidentes pela degradação dos rácios de capital da Caixa e pelas necessidades que a regulação está a impor, outras pela minha própria avaliação do que eram as métricas, digamos, de risco que a Caixa tinha quando comparada com outras, digamos, que eu tomei como preferência. Também constatei que a Caixa estava debaixo de um plano de reestruturação e debaixo de ajudas de Estado, do regime de ajudas de Estado. E, digamos, também concluí que se porventura, digamos, a Caixa voltasse a fazer um aumento de capital debaixo de ajudas de Estado, dada a entrada, digamos, em vigor do regime de resolução, isso criava um enorme problema para a Caixa, criava provavelmente um enorme problema para o setor e provavelmente para o país, porque, como sabem, desde o dia 1 de janeiro, que as ajudas de Estado só podem ser feitas precedidas do chamado burden sharing. E, portanto, eu escuso de me alongar, digamos, sobre esta matéria, eu nunca falei muito sobre isto, porque achei que não devia falar sobre isto, mas, portanto, essa provavelmente até foi a minha principal motivação para aceitar o desafio. desde o dia 19 de março até o dia 16 de abril, que foi o dia em que se tornou público, eu tinha aceito o convite e que eu, digamos, manifestei ao Governo a minha disponibilidade, eu fiz um conjunto, tomei um conjunto de iniciativas, desde logo, digamos, falar em Frankfurt e em Bruxelas, para saber em que condições, o que era necessário fazer para que a Caixa se pudesse recapitalizar adequadamente fora do regime de ajudas de Estado. Eu sabia que era um projeto muito difícil, porque a Caixa tinha resultados negativos há 5 anos e 1 trimestre, naquela altura, estava debaixo de um plano de estruturação sob o regime de ajudas de Estado, que ainda durava até ao final de 2017, mas das minhas diligências junto do BCE, em Frankfurt e em Bruxelas, junto da Digicom, constatei que era possível, desenhar um plano de recapitalização e um plano estratégico para a Caixa em que o aumento de capital pudesse ser feito de forma adequada e evitar o risco das ajudas de Estado. E nessa altura transmiti ao Governo que tinha condições para poder prosseguir. E aquilo que eu percebi, digamos, das minhas diligências foi que havia um conjunto de condições que era necessário preencher. Em primeiro lugar, tinha que haver um plano estratégico credível, um plano estratégico assente, digamos, em cenários que fossem robustos e aceitáveis, que não vivesse, digamos, em ilusões de que as taxas iam subir ou que o crescimento ia ser muito, muito forte, mas um plano consistente. Em segundo lugar, que a Caixa tinha que ter um ajustamento do modelo de governo que assegurasse independência profissional da gestão. E em terceiro lugar, que a Caixa tinha que ter, digamos, um esquema de uma política de incentivos e remunerações compatível, digamos, com o funcionamento de um banco. Porquê? Porque era a condição para passar o chamado teste do investidor privado. Ou seja, o Estado português era autorizado a fazer um aumento de capital da dimensão que fosse necessária, isto foi medido pelo Sr. Lattenberger na primeira reunião que tive com ele, salvo erro, no dia 7 de abril, desde que respeitadas estas condições, ou seja, desde que o Estado português, pela sua ação, não perturbasse o bom funcionamento da concorrência, porque se atuar de outra maneira, digamos, numa situação de privilégio, é óbvio, aliás, os concorrentes acautelaram-se e moveram-se, como sabem, e, portanto, desde que preenchidas estas condições, era possível fazê-lo. E, na minha opinião, isto tinha uma consequência, é que o aumento de capital da Caixa a fazer só se podia fazer de uma vez. E, portanto, eu quando transmiti ao Governo, ao Sr. Ministro das Finanças, quem me convidou, olha, o aumento de capital só se pode fazer de uma vez e tem que ser feito preenchendo estas condições. Porque se forem preenchidas estas condições, eu estou convencido de que é possível negociar com a Comissão Europeia o waiver das ajudas de Estado e suspender o plano de reestruturação atual e abrirmos aqui uma etapa nova. E foi isso que foi conseguido e foi isso que eu trabalhei, digamos, arduamente, desde o dia 16 de abril em particular. Eu entreguei a primeira versão do plano estratégico ao Governo Salveiro no dia 14 de maio. O Governo discutiu comigo durante cerca de 2 semanas. No dia 2 de junho aprovou e autorizou-me, digamos, a que o enviasse em seu nome à Direção-Geral da Concorrência. Eu, nessa altura, pedi autorização para o entregar também ao BCE e ao Banco de Portugal, que não era obrigatório, uma vez que eles não tinham que se pronunciar, digamos, enquanto tais sobre o plano. E no dia 13 de julho, digamos, o plano estratégico, com praticamente nenhumas alterações, estava acordado com a Digicom. Eu, aliás, aqui aproveito, porque é uma sessão pública, para fazer um elogio à equipa da Digicom, porque eu tenho visto muitas vezes referências na imprensa muito negativas à Digicom e às suas atividades e à forma como atuam. E eu gostava de dizer que, e aliás eu escrevi isso numa carta que escrevi ao Sr. Koopman, que tiveram uma atuação extremamente profissional, tiveram um sentido da urgência, da necessidade de resolver a capitalização da Caixa, e a verdade é que 1 mês e 10 dias depois do plano ter sido entregue, havia uma negociação que no plano técnico estava acabada e apenas demorou mais algum tempo, algumas semanas, a negociar, digamos, a componente política, que era a decisão da Comissão das ajudas ou não ajudas, que era uma questão crítica. Eu penso que houve 3 fatores que levaram a esse arrastamento, desde logo a crise em Itália, que suscitou, digamos, uma realocação de recursos na própria Comissão, na própria Digicom. Em segundo lugar, digamos, os concorrentes também fizeram, digamos, algumas diligências e isso, digamos, teve alguns efeitos e, portanto, tudo isso levou, mas este plano, aliás, e a negociação, contrariamente àquilo que por vezes foi dito na imprensa, foi feito num tempo recorde. E teve uma outra característica que é muito importante, é que o Governo português conseguiu negociar a realização de um pré-acordo. Portanto, o Governo português já tem um pré-acordo que, uma vez cumpridas as condições que foram acordadas, se transformará numa decisão. E isso provavelmente foi a primeira vez que se fez e foi também a primeira vez que se fez a recapitalização do Banco Público desta dimensão no quadro do novo quadro de resolução. E como eu disse, o conseguir-se fazer a capitalização da Caixa nos termos em que está a ser feita, não só tem um mérito em si mesmo, que é dotar o banco, o principal banco português, de condições para continuar a cumprir a sua missão, digamos, de gestor de cerca de um terço da poupança das famílias, eu nunca me esqueço que essa é a primeira missão da Caixa. A Caixa é um banco porque aceita depósitos, também dá crédito, mas é sobretudo um banco porque aceita depósitos, mas sobretudo ter conseguido negociar, digamos, a recapitalização, evitando o regime das ajudas de Estado, com o que isso significava neste momento, fosse para a Caixa, fosse para o setor, fosse para o país, penso que foi um resultado muito importante e muito positivo, e confesso-lhe que, pessoalmente, foi a principal motivação que me levou, 27 anos após 27 anos a trabalhar na instituição em que trabalhava, digamos, a aceitar este desafio nos termos em que aceitei.
Muito obrigado, Dr. António Domingos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É muito curta esta pergunta, Sr. Doutor, só para ajudar aqui a organização da cronologia que vamos fazendo ao longo desta comissão. Sr. Doutor, e relembrou aqui algumas datas do convite a 19 de março, de ter sido tornado público a 16 de abril que o tinha aceito, que a 14 de maio submeteu o plano ao Governo. Eu fazia só uma pergunta para completar aqui a cronologia. Quando é que o Sr. Doutor cessou formalmente as funções no BPI? 16 de abril.
No dia em que comuniquei ao Sr. Ministro das Finanças, digamos, de que tinha disponibilidade, informei, digamos, os meus colegas do Conselho de Administração do BPI, que de resto estavam ao corrente das diligências, digamos, que estavam a ser seguidas, e nessa data deixei de participar em qualquer atividade, digamos, do BPI, e posteriormente, digamos, apresentei a minha demissão, ou melhor, a resignação, digamos, ao mandato que tinha, nos termos formais e de acordo com o que estava previsto.
Muito obrigado, Dr. António Domingos. Passamos agora, então, ao Grupo Parlamentar do PCP. Sr. Deputado Miguel Tiago, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Também gostava, em primeiro lugar, de cumprimentar o Dr. António Domingos e pedir ao Sr. Presidente que, ao contrário do que fez na passada intervenção, mantivesse o tempo a contar, só para ser mais fácil de gerir. Sr. Dr. António Domingos, também obrigado pelos esclarecimentos que possa vir a prestar a esta comissão e para aqueles que já prestou. Tal como para o Sr. Presidente, para nós também é difícil distinguir entre aquilo que deve ser aqui colocado e o que deve ser abordado na Comissão de Orçamento e Finanças. Nós, aliás, quando este debate foi agendado, quando esta audição foi agendada, o PCP expressou precisamente essa posição, que seria preferível, tendo em conta o momento e tendo em conta as suas funções, fazer este debate, até pela sua natureza, na Comissão de Orçamento e Finanças, sendo que a maior parte dos assuntos recairá no âmbito da fiscalização da atividade do Governo e das empresas que lhe são dependentes, e não tanto do inquérito parlamentar. Ainda assim, há, de facto, esclarecimentos que podem ser também feitos nesta Comissão. Tentaremos não fugir daquilo que tem sido também o critério do Sr. Presidente no que toca ao âmbito da Comissão, com que, aliás, concordamos. E eu gostava, em primeiro lugar, de lhe dizer que julgo que conhecerá, mas a perspectiva com que o PCP tem vindo a encarar a situação da Caixa Geral de Depósitos e as medidas anunciadas é a de uma aceitação de uma recapitalização e de uma reestruturação para o fortalecimento da Caixa enquanto pilar fundamental do sistema financeiro português e jamais para o seu enfraquecimento ou para a sua fragilização. E muito menos para a sua contração no sentido de fazer com que o dinheiro que venha a ser injetado na Caixa seja, na verdade, uma ajuda de Estado ao restante setor financeiro para que se aproveite da diminuição da cota da Caixa. E posto isto significa, do ponto de vista do PCP, que nenhum plano de capital ou plano de reestruturação pode ter como objetivo a contração da atividade da Caixa, nem a redução da sua importância no setor financeiro, nem no financiamento à economia, antes pelo contrário. Mais capital deve corresponder a uma Caixa mais presente na vida dos portugueses, mais presente na economia, mais robusta, mais sólida. Este é o ponto de partida e, portanto, as perguntas que lhe farei também não deixam de estar ancoradas nesta perspectiva. Estive a ouvir atentamente as respostas que deu ao Sr. Deputado João Almeida. É evidente que um plano de reestruturação que foi aprovado, tanto quanto me lembro, em 2013, o anterior plano de reestruturação, e que previa uma determinada evolução das taxas de juros, uma determinada evolução da economia portuguesa e da economia europeia, e que ao ver cair por terra todas essas previsões, é evidente que esse plano de reestruturação fica também, enfim, inconsequente, se torna inconsequente pelo cenário que previa e que não se verificou. As taxas de juro, o crescimento da economia, a rentabilidade, o retorno do capital, enfim, um conjunto de elementos que não se vieram a verificar. Mas o plano, além de assentar nesse cenário, tinha um conjunto de compromissos que o anterior governo tinha assumido perante as instituições europeias. E esses compromissos, olhando para eles, e agora vemos aqui o PSD e o CDS muitas vezes a espernearem em torno de algumas das coisas que se ouvem sobre o novo plano de reestruturação, e na verdade quando olhamos para o plano de reestruturação com que o PSD e o CDS tinham comprometido nas instituições europeias, o que vemos é que em alguns casos era exatamente igual àquilo que agora dizem criticar. A questão é se isso foi ou não cumprido e se o incumprimento eventual desse plano de reestruturação pode ter agravado a situação da Caixa, ou se, pelo contrário, não está relacionado. No essencial, se a forma como o anterior governo lidou com o problema, porque percebeu-se muito rapidamente que as taxas de juros não iam ter aquela evolução. E percebeu-se muito rapidamente que a economia portuguesa também não ia ter a evolução prevista. E, portanto, a forma como se deixou andar este problema até 2015, sem nenhuma intervenção, também certamente terá tido resultados nas necessidades de capital. Eu, por exemplo, uma pergunta. Estava o governo anterior comprometeu-se com a cobrança e a venda de ativos do anterior BPN, do antigo BPN, no sentido de, até ao final de 2017, recuperar cerca de 5 mil milhões de euros do total desses ativos. Ora, a pergunta, por exemplo, se nas necessidades de capital atuais ou nas imparidades atuais pesa alguma desta parte?
A resposta é não.
E, por
nem,
exemplo...
Nem deixou dar-lhe a palavra. Sr. Deputado.
Então podemos estar seguros que até 2017 o BPN vai render à Caixa 5 mil milhões de euros?
A minha resposta é que, digamos, não encontrei nenhuma necessidade de capital na Caixa que derivasse de qualquer, digamos, operação relacionada com o BPN.
Portanto, até 2017 a Caixa vai poder reaver o capital que o BPN atualmente... Os cerca de 5 mil milhões, de acordo com o documento entregue à Comissão Europeia.
Portanto, aquilo que eu julgo saber é que os créditos que a Caixa tem, digamos, que têm origem nessa operação, são créditos garantidos pelo Estado.
Pois. Pois, não, por isso é que não é preciso, por isso é que não é preciso imparizar, não é? Se são garantidos pelo Estado, alguém os paga, não é? Geralmente nós, portanto, não é preciso registar a imparidade. O anterior governo comprometeu-se a encerrar toda a atividade de retalho em Espanha. Comprometeu-se a vender o portfólio não nuclear, em cerca de, se não estou em erro, 10 a 20 mil milhões de euros da Caixa. Comprometeu-se, inclusivamente, a encerrar 150 balcões, cerca de 150 balcões, a reduzir e a despedir, ou a reduzir, peço desculpa, a reduzir um mínimo de 10% de trabalhadores da Caixa Geral e a encerrar 50% dos balcões da operação em Espanha. Estes compromissos do anterior governo perante a Comissão Europeia foram cumpridos em que não estou evidentemente a expressar opinião sobre a bondade destes compromissos, que aliás na altura o PCP deixou claro não apoiar. A questão é, estes compromissos foram cumpridos em que medida?
Tem a palavra, Sr.
Deputado, eu não lhe sei responder, digamos, com a precisão que a pergunta do Sr. Deputado encerra, porque eu confesso-lhe que, digamos, o trabalho que eu fiz até agora foi analisar, digamos, a realidade da Caixa atual e como é que ela se projeta no futuro. confesso que nem tive necessidade, nem parecia, não foi necessário, digamos, estar a analisar o plano anterior, os eventuais compromissos e a grau de realização deles. Digamos, eu conheço a realidade da Caixa tal como ela existe hoje, e existe um plano estratégico que está a ser transformado num plano operacional, digamos, e o Conselho de Administração irá aprovar, digamos, as suas iniciativas, mas não lhe sei responder, digamos, com precisão à pergunta que me faz.
Deputado, está bom.
Muito obrigado, Dr. António Domingos. Esta pergunta era apenas para nós percebermos se é que o anterior Governo apresenta um plano draconiano para a Caixa, de redução praticamente toda a sua atividade, de redução do número de trabalhadores, redução do número de balcões, encerramento das operações em Espanha, venda de praticamente todos os ativos, incluindo a Caixa Seguros, que foi de facto alienado, e ao não se verificar nenhum dos pressupostos do cenário macroeconómico e das taxas de juros, a questão que se coloca é se o Governo atuou a tempo ou não. É claro que essa não é uma pergunta que lhe posso fazer, ou melhor, é uma pergunta que compreendo que não consiga responder, mas tendo em conta estes dados que lhe dei, que li do anterior compromisso do Governo, e agora, é claro, é uma pergunta relativamente à sua opinião e não tanto a factos, e portanto terá isso em conta, evidentemente. Mas, tendo em conta estes compromissos, que são apenas alguns dos compromissos que estão firmados nesse plano de reestruturação entregue à Comissão Europeia, o não cumprimento de um plano de reestruturação entregue em 2012, aprovado em 2013, poderia ter implicações nas necessidades de capital atual? Ou seja, se o Governo anterior, para ter uma autorização de Bruxelas para proceder à recapitalização sob o regime de ajudas de Estado, nomeadamente com uma parte em capital contingente, teve que apresentar um plano de reestruturação. Esse plano de reestruturação previa um conjunto de orientações. Não serem cumpridas essas orientações teria impactos negativos na atual situação da Caixa Geral de Depósitos? É que o atual Governo, ao que parece, assumiu um plano muito mau para a Caixa Geral de Depósitos e acabou por tentar empurrar com a barriga para a frente. E agora vem criticar o atual Governo por estar, infelizmente, a retomar alguns daqueles pressupostos. Tudo faremos para que assim não seja, mas esta era uma questão que lhe deixava.
Obrigado, Sr. Deputado. Dr. António Domingos, tem a palavra.
Portanto, eu, mais uma vez, digamos, voltaria ao que já lhe disse, ou seja...
Senhores deputados, criem condições para o Dr. António Domingos falar.
Digamos, a minha preocupação e o meu enfoque foi, digamos, perceber e entender e analisar, digamos, com o máximo de rigor, digamos, que sabia e podia a situação da Caixa e projetar, digamos, aquilo que penso que tem que ser o futuro, preparar um plano. E confesso que não tive em consideração, digamos, esses aspectos. A realidade da Caixa é o que é, o resultado de um conjunto de decisões e de um conjunto de circunstâncias, como eu tentei explicar na minha primeira intervenção, digamos, umas, seguramente que haverá decisões de gestão que influenciaram, digamos, a situação da Caixa, como em qualquer entidade, mas não foi, digamos, a minha preocupação principal, digamos, estar a ver isso, e confesso que não lhe sei responder em detalhe a isso. Portanto, a minha preocupação foi fazer um diagnóstico do que era a situação da Caixa, o que é o atual enquadramento regulatório, o que é o atual enquadramento de mercado, e ver quais eram as necessidades de capital, por um lado, e por outro, o que é necessário fazer do ponto de vista económico para que a equação da Caixa, digamos, cumpra com aquilo que é esperado que cumpra. E, portanto, é isto que eu lhe posso dizer nesta altura.
Muito obrigado, Sr. António Domingos. Passamos agora para... Já em 8 minutos e meio, Sr. Deputado. Passamos então agora para o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Carlos Costa Neves.
Obrigado, Sr. Presidente. Também queria cumprimentar o Sr. Presidente, os Srs. Deputados, também o Sr. Dr. António Domingos, e desejar-lhe naturalmente as melhores felicidades nas importantes funções para o sistema bancário português que acabou de assumir. Sr. Dr. António Domingos, portanto, percebemos que foi convidado no dia 19 de março. E quando é que aceitou o convite? O dia 16 de abril é o dia em que foi tornado público, através dos jornais, que seria o Sr. António Domingos a exercer essa função. Mas comunicou ao Dr. José de Matos antes.
Eu não comuniquei ao Dr. José de Matos que aceitei. O Dr. José de Matos é meu amigo há muitos anos, nós fomos colegas no Banco de Portugal no início dos anos 80, E no dia 20 de março de manhã, ele fez o favor de vir à minha casa para conversarmos, porque o Ministro tinha-me chamado, para grande surpresa minha, no dia anterior. E, digamos, pareceu-me que era normal, razoável e leal ter uma conversa com ele, e foi isso que eu fiz. E nessa altura eu não tinha, digamos, aceite. Digamos, estava a ponderar, digamos, um desafio que me tinha sido posto, e essa conversa foi bastante útil. Aliás, foi a primeira de muitas conversas que tive com ele, mas nessa altura não tinha aceito rigorosamente nada.
Muito obrigado. E nesse período, portanto, que ainda são algumas semanas, negociou condições com o Governo, isto é, modelo de governação, remunerações de Conselho de Administração, composição da equipe, natureza da reestruturação e necessidades de capital?
Durante esse período...
Deputado Carlos Costa Neves, não se importa, vai reformular a sua pergunta, porque essa pergunta manifestamente não tem que ver com o objeto da Comissão. Vai-me desculpar. Não tem que ver, não. Não tem que ver. Isso pode ser formulado de outra maneira.
Sr. Presidente, é para saber se foram postas condições prévias.
A audiência do requerimento tem que ver com a avaliação dos órgãos de gestão da... Dá-me licença. Não há avaliação de quem não era à altura membro dos órgãos de gestão.
Sr. Presidente, se me permite...
Deputado,
iria dizer certamente aquilo que eu ia dizer, é só para não entrarmos. Sr. Presidente, voltamos ao mesmo, e desta feita a propósito de um assunto completamente diferente. Felizmente que já não estamos a discutir o que entra no processo de recapitalização ou não. É que além da linha C, como dizia o deputado António Amaro, não há parte que fazia com bastante acuidade, julgo eu. Não só incumbe a esta Comissão de Inquérito apreciar a atuação dos órgãos societários da Caixa Geral de Depósitos, mas também da tutela. Ora, para apreciarmos a atuação da tutela, é evidente que estas perguntas recaem, peço-lhe imensa desculpa, Sr. Presidente, no objeto da Comissão, porque é necessário saber que relacionamento é que houve na tutela até à efetiva posse do seu Dr. António Domingos.
Por isso é que eu dizia, e mantenho aquilo que disse, uma coisa é... formular perguntas tem que ver com o comportamento da tutela. Outra coisa tem que ver com formular perguntas. Por isso é que eu disse que há maneiras e maneiras de formular perguntas. Uma coisa é pedir à tutela explicações, outra coisa é pedir a alguém que na altura não tinha nenhuma função.
Saber se relacionou com a tutela ou se pediu.
Não, por isso é que eu digo, há maneiras e maneiras de formular a questão.
Eu pedi ao Sr. Presidente não contasse a devorar o tempo cada vez que eu tenho que reformular uma pergunta, porque senão nem 15 minutos. A questão é esta. Durante esse período ficou combinado que o senhor apresentaria condições quanto ao modelo de governação, a remuneração do Conselho de Administração, a composição da equipa, a natureza da reestruturação e o montante das necessidades de capital. Ficou combinado que apresentaria uma proposta de plano estratégico?
A resposta é simples, Sr. Doutor, é sim.
Faz favor.
Quanto ao modelo de governação, a solução da acumulação de Chairman e CEO, Conselho de Administração e Comissão Executiva, é proposto por si ou é iniciativa do Governo? E se proposto por si é porque não gostou da experiência do modelo BPI ou é por qualquer outra razão?
Doutor, a resposta é simples, é a primeira formulação que o senhor deputado fez, ou seja, o senhor ministro convidou-me para as funções de Sherman e CEO.
Portanto, é o Governo que não gosta de pesos e contrapesos, que não gosta de checks and balances. Muito bem. Em relação à remuneração, a necessidade de alterar a lei é a iniciativa do Governo ou faz parte das suas propostas?
Portanto, como eu disse há pouco, eu antes de chegar ao dia 16 de abril, ou 15, quando foi tornado público, quando eu disse que sim, 15 ou 16 de abril, eu fiz uma análise detalhada e ponderada, digamos, se tinha ou não condições para aceitar o desafio. Portanto, eu podia, quando fui convidado, podia tomar uma ou duas atitudes, dizer, olha, eu aceito, eu vou ver como é que é e depois logo se vê, ou então ponderava, digamos, e analisava e via a fundo. E nessa altura, pedi, aliás, ao Governo que me organizasse três reuniões, uma em Frankfurt, uma em Bruxelas e outra com o Sr. Governador do Banco de Portugal, as entidades da tutela e da supervisão e, além disso, a Digicom, para saber, digamos, o quadro em que podíamos ser. Porque também tive a ocasião de dizer, digamos, de que eu estaria disponível na medida em que fosse possível recapitalizar a Caixa fora das ajudas de Estado. Porque se fosse com ajudas de Estado, eu não aceitava o convite. E das minhas diligências em Bruxelas e em Frankfurt e com o Sr. Governador de Portugal, portanto, deste conjunto, eu reuni, digamos, um conjunto de conclusões que me levaram, digamos, a transmitir ao Governo quais eram as condições necessárias para que a recapitalização se pudesse fazer. Eu, nessa altura, tinha uma estimativa ainda por alto do que eram as necessidades. Olha, vou precisar de fazer um trabalho sério, vou, aliás, precisar de ajuda para fazer isso em devido tempo, vou obtê-la. Mas disse-lhes, olha, aqui é o seguinte, nós temos que ser capazes de apresentar um plano estratégico credível, assente num cenário macroeconómico prudente. Olhando para a Caixa, há aqui um tema de necessidade de capital, mas há um problema económico, há aqui um desajustamento, digamos, de custos versus, digamos, a capacidade de geração de receita, mas do diálogo, digamos, com Bruxelas também resultou que era necessário cumprir o chamado teste do investidor privado. De outra maneira, não seria possível fazer recapitalização fora da ajuda de Estado. E o que é que isso significava? Significava três coisas. Uma delas era que tinha que haver um plano, como eu disse. A segunda é que o modelo de governo tinha que assegurar independência da gestão, accountability, como é óbvio, mas independência, portanto, na gíria da linguagem de Bruxelas, digamos, afastar a influência política da decisão diária da gestão da Caixa. E eu posso explicar porque é que propus um modelo que propus e não outro, com detalhes, se os deputados quiserem. E, em terceiro lugar, a Caixa tinha que ter uma política de remunerações e incentivos compatível com um banco que opera em concorrência. Porque não, mais uma vez, não é possível gerir uma entidade em concorrência sem ter, digamos, as condições que os concorrentes têm. Porque senão, digamos, das duas, uma, ou recorrentemente, digamos, o acionista tem que meter capital para suprir as insuficiências, ou então, digamos, as coisas não correm bem. E, portanto, foi nesse quadro que eu disse ao Sr. Ministro das Finanças que estava, digamos, disponível para aceitar e que, nessa altura, desde logo, lhe formulei o que é que achava que eram as linhas gerais destas três componentes. E nessa base, digamos, o Sr. Ministro disse-me que o Governo, digamos, estava de acordo e nessa altura eu formulei, digamos, a minha aceitação de princípio e comecei a trabalhar. E desvinculei-me do BBI, como disse, na data que já referi e, portanto, foi isso que foi feito.
Sr. Deputado Carlos Costa Neves.
Obrigado, Sr. Presidente. Como sabe, o Grupo Parlamentar do PSD não concorda com leis dedicadas, acha que elas devem ser genéricas e abstratas, portanto, uma alteração específica na lei para contemplar esta situação é algo com que não concordamos. Eu suponho que estará no objeto da Comissão saber se já se sabe qual é que vai ser a remuneração, ou seja, a remuneração é diferente de anteriores elementos com as mesmas funções?
Sr. Deputado, o que eu lhe posso dizer sobre isso é o seguinte, digamos, também dentro das regras do Governo da Caixa passou a haver uma comissão de remunerações eleita pela Assembleia Geral, portanto, independente do Conselho. Existe uma comissão de avaliações e de remunerações dentro do Conselho, mas quem tem, digamos, a capacidade para decidir as remunerações dos órgãos sociais é uma comissão de remunerações que foi eleita em Assembleia Geral. E, portanto, essas remunerações foram decididas pela Comissão de Remunerações recentemente e o que eu lhe posso dizer, digamos, é que essas remunerações estão em linha, digamos, com o que é a prática, digamos, do mercado e portanto, é o que eu lhe posso dizer nesta altura, é que serão públicas, como é óbvio, digamos, como é normal, digamos, numa empresa como a Caixa Geral de Depósitos.
Deputado Costa Neves.
Portanto, podemos concluir que há realmente uma atualização de remunerações e que, mais uma vez, eu gostaria de manifestar a nossa opinião de que dificilmente isso, na nossa perspectiva, é compatível com duas coisas. Primeiro, com o enorme esforço do erário público, 5 mil milhões de euros, e segundo, com despedimentos que parecem ir atingir um terço da força de trabalho da Caixa Geral de Depósitos. Quanto à equipe, o senhor Dr. António Domingos escolheu...
Escolhi, com certeza.
Portanto, digamos que os 19 elementos passados para 11, os 7 mais 4, são elementos escolhidos por si. E sente-se confortável com a exigência do BCE de pôr em formação três elementos da sua comissão executiva?
O Consultor, os membros que constituem os órgãos sociais da Caixa Geral de Depósitos foram propostos por mim ao Governo, o Governo aceitou e eu convidei-os, como é normal, digamos, numa empresa como a Caixa Geral de Depósitos. Relativamente às relações entre a Caixa e o seu supervisor, eu entendo que elas são confidenciais, eu não os comento e, portanto, perdoo-me que não diga nada. O que lhe posso dizer, digamos, é que eu estou muito satisfeito, agora como estava antes e hoje ainda estou mais, depois de 3 semanas e quase 1 mês na Caixa Geral de Depósitos, com a prestação, digamos, da equipa que levei, que é uma equipa muito experiente, uma equipa, digamos, que tem muita experiência, digamos, de gestão e da atividade bancária, e portanto, a formação, de qualquer maneira, digamos, é sempre uma coisa positiva, portanto, não vejo isso como negativo. Não.
Sr. Deputado Costa Neves.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. António Domingos deixou as suas funções no BPI em que data?
Eu deixei de participar, digamos, na vida do BPI a partir do dia 16 de abril, se não me engano, 15 ou 16, na data em que eu comuniquei aos Ministros das Finanças e comuniquei ao meu Presidente, digamos, de que tinha decidido aceitar o convite. A partir dessa altura deixei de ter qualquer função no BPI.
Sr. Deputado Costa Neves.
Obrigado, Sr. Presidente, mas renunciou ao seu cargo no BPI a 30 de maio.
Não, eu entreguei uma carta, já era o mês de maio e, portanto, formalmente acontece em maio, mas, digamos, pela simples razão de que estava... Não sei explicar porque é que entreguei a carta em maio e não imediatamente em abril, mas, quer dizer, não pareceu que isso fosse um assunto da maior importância. O que é facto é que eu deixei de ter atividade e funções e de participar nos órgãos em que participava no Banco BPI, como aliás não podia deixar de ser de outra maneira, o próprio BPI não me deixaria comportar de outra forma, mesmo que eu quisesse, digamos, a partir da data, digamos, em que formalmente comuniquei aos Ministros das Finanças que aceitaram e comuniquei previamente, digamos, ao Presidente do meu banco.
Costa Neto.
Obrigado, Sr. Presidente. Esta insistência tem a ver com o facto de nós entendermos que não seria desejável este período de coincidência entre abril, meados de abril e fins de maio, em duas instituições que são concorrentes entre si, e daí eu insistir. O Sr. António Domingos entregou uma carta de demissão, é acompanhado por administradores que vêm do PPI, eles tomaram idêntica atitude?
Sr. Doutor, tem a palavra.
Bom, Sr. Doutor, não há nenhum administrador do PPI que me acompanhe, digamos, há elementos da executiva da Caixa Geral de Depósitos que eram quadros do Banco BPI, mas não
o
administradores...
Não leva mal, tem que ser um bocadinho...
Não administradores do BPI, e tomaram a decisão de se demitir das suas funções a partir do momento em que tiveram, digamos, um convite da minha parte firme para poderem, digamos, juntar-se à equipa da Caixa Geral de Depósitos e pediram a demissão, pura e simplesmente, não é? Digamos, enquanto colaboradores do banco.
Sr. Deputado Costa Neves.
Muito bem, portanto, neste momento não há qualquer relação dos administradores do banco com o BPI, não estão de licença sem vencimento, não se prevê o seu regresso ao BPI.
Não, Sr. Doutor, todos os colaboradores do BPI que foram convidados e que passaram a integrar o Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos e a sua Comissão Executiva pediram a demissão de quadros do BPI.
Sr. Deputado Costa Neves.
Obrigado, Sr. Presidente. Voltando às necessidades de capitalização, eu retomo aquilo que foram as audições do ex-presidente José de Matos e do governador do Banco de Portugal, em que insistimos bastante com as necessidades e, de resposta em resposta, chegou-se a um valor da ordem dos 2,5 mil milhões de euros. Nomeadamente, o governador do Banco de Portugal, a certa altura, dizia que essas necessidades de capitalização tinham muito a ver com as necessidades efetivas e dos rácios que tinham que cumprir e com a ambição do acionista. Quer isto dizer, esta duplicação, de que a ambição é alta?
Tem a palavra, Sr. Doutor.
Eu acho que a ambição é aquela que a Caixa precisa ter para cumprir com a sua missão. Relativamente ao aumento de capital, eu gostava de chamar a atenção, digamos, que o que está previsto, digamos, embora o valor total, digamos, de fundos próprios que a Caixa vai ter do ponto de vista regulamentar, digamos, esse, mas ele tem várias parcelas, digamos, o aumento de capital em cash novo, o que está previsto são até 2,7 bilhões de euros. 900 mais os juros corridos é a conversão, digamos, a conversão dos poucos. 500 milhões de euros é capital que já está na Caixa, mas que não contava para efeitos regulamentares, que corresponde, enfim, a uma tecnicalidade, a uma participação que a par pública tem na par Caixa, mas que por razões que têm a ver com as novas regras do cómputo da solvabilidade não contava para o capital, portanto esse capital é incorporado. E em cima disso, digamos, a Caixa, como outros bancos europeus, vai complementar os seus fundos próprios com instrumentos híbridos, additional tier 1 ou outro qualquer que seja que o mercado, digamos, esteja disponível para fazer, e portanto isso é que soma a totalidade. Mas o esforço financeiro imediato, digamos, do acionista é no máximo de 2,7 bilhões de euros.
Muito obrigado. Eu deixo o Dr. António Domingos responder, porque acho que temos que ter alguma racionalidade nestas coisas, porque se eu fosse interpretar até ao limite o objeto da Comissão, diria que não podia responder. Não podia responder o que respondeu. No limite dos limites, se eu interpretar o que devia interpretar, que era que o plano de recapitalização está fora do objeto da Comissão, eu não podia deixá-lo pronunciar sobre nada, mesmo sobre aquilo que está no domínio da comunicação social, que seria absolutamente ridículo. E por isso é que o deixei responder. Ó, Sr. Deputado, o que se faz, as coisas são o que são. Não fui eu que fiz o objeto da Comissão. Eu devo confessar. Não, porque o Sr. Deputado estava a olhar para mim com um ar assim um bocadinho duvidoso. Eu não tomei a decisão. Eu não sou auditor jurídico da Assembleia, não concordo com o parecer do auditor jurídico. Não sou Presidente da Assembleia da República e enfim, não, foi o Sr. Presidente da República, a Assembleia da República, que tomou a decisão, mas a mim compete-me cumpri-las, mesmo que não concorde com elas. E a verdade é que se está fora do objeto a capitalização, então qualquer referência, mesmo que seja a montantes, ainda que seja, isto não é necessidade de capitalização, isto é a parte, a parcela do capital que está no plano, mas para não cairmos no ridículo de não podermos falar aqui em coisas que são do domínio público, eu não queria explicar à Comissão, porque eu gosto de ser coerente na forma como dirijo os trabalhos, porque é que permiti responder a uma coisa que, sendo do domínio público, seria ridículo não ter permitido responder. Sr. Deputado Costa.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu reconheço a sua dificuldade e o Sr. Presidente reconhece certamente a minha. E eu tenho à minha frente não só o título da Comissão de Inquérito, como a linha A, e portanto vou-me tentando a ter exatamente a isso. Pronto.
Eu sou o que vou mais longe, tenho o diário da Assembleia da República.
Deputado Costa Neves, faz favor.
Eu até copiei.
Deputado Costa Neves, não me interprete mal.
Não.
Costa Neves, não me interpretar mal. Este último comentário que eu fiz não tem rigorosamente nada a ver com a sua intervenção. Senhor Deputado Costa Neves. Não me interprete mal. O último comentário que eu fiz não tem rigorosamente nada a ver com a sua intervenção. Tem a ver com a necessidade que eu sinto de explicar à Comissão porque é que permiti a resposta do Sr. Dr. António Mendes.
Quanto às necessidades de capitalização, que parte é por imposição regulamentar?
Faz favor, Sr. Doutor.
A resposta, digamos, direta e precisa, digamos, a essa pergunta, eu não lhe consigo dar agora, posso fazer, digamos, uma estimativa e fazê-la chegar. Mas o que eu lhe digo é o seguinte: a Caixa Geral de Depósitos, para cumprir com a sua missão, tem que ter rácios de core tier 1 e não phasing in, portanto, full implemented, em torno de 12,5%. É para esse objetivo que caminha. E, portanto, se quiser, digamos, essa é a restrição regulamentar barra de mercado. Porque, neste momento, um banco da dimensão da Caixa, com a importância que tem no setor, não pode estar fora do mercado. E, portanto, seria um erro, digamos, gerir o capital da Caixa encostado aos mínimos regulamentares, do ponto de vista estratégico. Em segundo lugar, digamos, seria um risco condicionar a Caixa a ter que vir a recorrer, digamos, a capital adicional nos próximos tempos, dado o enquadramento que eu referi relativamente àquilo que é a margem de manobra, digamos, do acionista enquanto Estado relativamente, digamos, à Caixa Geral de Depósitos no enquadramento da resolução europeia. Portanto, era um risco que eu acho que não devia correr.
Sr. Deputado Costa Neves, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. É domínio público que foi apoiado por consultores, pela McKinsey e por um escritório de advogados. Foi o Sr. António Domingos que escolheu, quando é que escolheu, com base em critérios, para quê, o que fizeram, com que dados, quem pagou?
Dr. António Domingos, faz favor.
Doutor, a escolha, digamos, dos consultores para ter de trabalhar comigo foi minha e foi baseada na minha experiência e na minha avaliação do que seriam as necessidades para fazer um plano estratégico compatível com uma negociação que eu sabia que era muito difícil em Bruxelas e com o apoio jurídico para apoiar, digamos, essa negociação também. Eu conheço quer a McKinsey, quer o Dr. Francisco Sá Carneiro, digamos, a sua equipa há muitos anos, trabalho com eles há muitos anos, tenho confiança no seu trabalho e a prova é que o resultado demonstra que a escolha foi bem feita. Fui eu que os contratei e, portanto, informei disso o Sr. Ministro das Finanças, informei o Banco de Portugal, informei a Digicomp, informei o BCE, com quem de resto, digamos, eles interagiram durante os meses em que estivemos a trabalhar. Relativamente ao pagamento, digamos, eu escrevi uma carta ao Sr. Ministro das Finanças em agosto, já no final de agosto, uma vez este processo já concluído, que entendia, digamos, que o pagamento dos consultores devia ser feito pela Caixa Geral de Depósitos, aliás, que eu estive a fazer, digamos, em conjunto com estas equipas, um trabalho que naturalmente a Caixa devia, em condições normais, fazer. E, como sabem, o próprio Presidente da Caixa, quando aqui esteve, digamos, referiu que tinha deixado de fazer qualquer trabalho relativamente à capitalização a partir de março. E, portanto, é isso que eu propus. O Sr. Ministro das Finanças já me deu a anuência, digamos, aqui será, mas eu levarei isso ao Conselho de Administração da Caixa numa próxima reunião, onde eu não votarei, porque entendo que tenho conflito de interesses, digamos, nessa decisão. De qualquer maneira, digamos, quer o escritório do Dr. Francisco Carneiro, quer a McKinsey, são empresas solidamente conhecidas, digamos, com um track record e com práticas, digamos, de remuneração dos seus trabalhos que são standard. E, portanto, eu, à partida, quando os contratei, não sabia se ia precisar de um mês, se ia de dois meses, e, num certo sentido, até corri um risco pessoal, porque, porventura, digamos, o processo negocial podia não correr bem e eu incorrer numa responsabilidade de lhes pagar, o que faria em qualquer circunstância, porque, como eu costumo dizer, digamos, como dizia o meu avô materno, digamos, a minha palavra é um contrato e, portanto, não precisava ter um contrato escrito para o fazer. E, portanto, foi isso que foi feito, foi dessa maneira que eu fiz e foi dessa maneira que as coisas se passaram e, do meu ponto de vista, bastante bem.
Muito obrigado, Sr. António Domingos. Sr. Deputado Costa Neves, está bom.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria aqui de sublinhar que o Sr. Ministro das Finanças, nesta comissão, disse que não era nem o Governo nem a Caixa Geral de Depósitos a pagar este estudo. E, portanto, era bom irmos confirmar isso. Outra questão que eu também gostaria de sublinhar neste momento é a seguinte. O Sr. Presidente conhece e fez o favor de nos enviar as respostas da Caixa Geral de Depósitos aos pedidos de elementos que fazemos. E eu constato e concluo que nós, deputados, nomeadamente nesta comissão, não temos direito a receber esses elementos pelo sigilo bancário. Mas toda a gente trabalhou neles num período transitório enquanto ainda não havia nova administração da Caixa. E, portanto, sublinho, tome nota. A pergunta também seguinte é esta. Para não repetir perguntas... O senhor Dr. António Domingos alguma vez considerou a hipótese de utilizar a via contrária para não se demorar 5 meses à espera de uma nova administração? Ou seja, primeiro aceitar e depois fazer as propostas de plano estratégico?
Não, Sr. António Domingos.
Não considerei essa hipótese e transmiti ao Governo que não considerava essa hipótese. Como, aliás, já formulei na resposta a uma pergunta anterior, que eu não considerava a hipótese de ir para a Presidência da Caixa no âmbito de uma operação de capitalização com ajudas de Estado. Não sei se posso comentar, digamos, uma observação que o Sr. Deputado fez, porque gostava de o fazer, que era o seguinte. Eu não tive, em nenhum momento, acesso a nenhuma informação confidencial da Caixa, nem que violasse o sigilo bancário. Eu tive informação que é pública da Caixa, a informação de relatórios e contas e dos outros formatos em que a Caixa divulga a informação, e em cima disso, através do acionista e de forma protocolada, a administração da Caixa forneceu-me esclarecimentos e informações adicionais, que já agora lhe digo, no caso do BPI não eram necessárias. Se o relatório de contas da Caixa fosse tão completo quanto o do BPI, eu não precisava de fazer essas perguntas, mas, digamos, havia aspectos que eu precisava de perguntar, mas de natureza geral, eu não tive acesso a nenhuma, nem precisava de informação confidencial, nem informação protegida pelo sigilo bancário para fazer um plano estratégico, não, digamos, nem passava pela cabeça tê-lo, nem porventura, digamos, a administração da Caixa que lá estava consentiria em que isso acontecesse, portanto... Não houve nenhuma informação confidencial. De todo modo, digamos, a informação que foi prestada protocoladamente através do Ministério das Finanças existe num dossiê que está devidamente organizado e que, se porventura, digamos, os seus deputados quiserem tomar conhecimento, tomá-lo, não terá nenhum problema com isso.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Costa Neves.
Pois seria muito, realmente muito interessante que esta Comissão viesse a ter conhecimento do programa estratégico apresentado, do plano estratégico apresentado. E a nossa preocupação com este período que mediou, e eu tive tanto tempo debruçado sobre isto, por uma questão simples, é que quando olhamos para relatórios da Caixa, para elementos de informação da Caixa, verifica-se que no primeiro semestre de 2016 a Caixa perdeu 1,6 mil milhões de euros. Isso terá alguma coisa a ver com esta demora da nova administração a entrar em funções?
Doutor.
Não perdeu, não creio que a Caixa tenha perdido 1,6 mil milhões de euros. Não. Não, Sr. A Caixa não perdeu 1,6 mil milhões de euros. Os depósitos da Caixa dos clientes particulares e empresas cresceram. A variação nos depósitos totais teve alguma coisa que tem a ver com depósitos de institucionais. Os depósitos dos clientes bancários da Caixa durante este período continuaram a crescer. Doutor, assim, deixe-me explicar. A contabilidade, digamos, na rubrica depósitos, contempla os depósitos dos particulares, os depósitos de empresas e os depósitos de institucionais, designadamente seguradoras. E o que lhe posso dizer, digamos, sem entrar em detalhes, é que havia, na passagem do ano, depósitos muito relevantes de institucionais que em junho não estavam na Caixa. Relativamente àquilo que é o negócio core da Caixa, os seus clientes particulares e empresas, não houve decréscimo de recursos nem decréscimo de depósitos.
Sr. Deputado Costa Neves, eu há pouco, quando enfim, respondi às interpelações que foram feitas, esqueci-me de desligar o cronómetro e, portanto, vou-lhe dar mais 30 segundos, se quiser formar. Não, é que já vai em 9 minutos, por isso é que lhe estou a dizer. Eu, na altura, foi cerca de um minuto que não suspendi a contagem do tempo e, portanto, estava-lhe nesta primeira fase mais 30 segundos, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. A questão é que, efetivamente, consta essa redução de 1,6 mil milhões no primeiro semestre de 2016. É na página 17, eu depois poderemos voltar ao assunto. Quase a pergunta final. Quando é que afinal, o que é que afinal está adquirido quanto às necessidades de capitalização e reestruturação da Caixa? Porque, de acordo com o Conselho de Ministros, vai ser feita uma auditoria. Com declarações do Sr. Ministro das Finanças, essa auditoria é necessária para definir as necessidades da Caixa. Mas, ao mesmo tempo, está tudo nos jornais e são 5 mil milhões. Quer dizer, o que é que está adquirido e o que é que não está adquirido?
Sr. Tempo.
Digamos, ao tema dos 5 mil milhões, eu já tive a ocasião de explicar, digamos, as diferentes componentes e o que é capital novo e o que é que não é capital novo. O que está a ser feito pela administração, com o apoio do auditor da Caixa, é fazer um exercício rigoroso, em conjunto com todas as equipas, de avaliação das necessidades de imparidades acionais, para confirmar se o valor, digamos, que eu estimei com a minha equipa, feito a partir de fora, digamos, está correto ou não está correto, porque o valor pode ser igual, ou pode ser inferior, ou pode ser superior. É esse trabalho que está a ser feito, porque é da responsabilidade do Conselho de Administração determinar em cada momento quais são as necessidades de imparidades. É uma obrigação que o Conselho de Administração tem, é isso que está a fazer.
Última questão, Sr.
Presidente. Sr. Presidente, permite duas perguntas em conjunto. São duas. A primeira pergunta é se já está escolhida a entidade que fará essa auditoria, se já iniciou funções e se é a McKinsey ou não, ou outra entidade qualquer. E a segunda pergunta é se a atual administração da Caixa Geral de Depósitos teve alguma ação junto das entidades judiciais que tenham levado à investigação que se sabe agora de um eventual crime de gestão danosa que está a ser feito.
Sr. Doutor, tem a palavra.
Sr. Doutor, relativamente aos auditores da Caixa, o auditor da Caixa é Deloitte. E é Deloitte enquanto auditor da Caixa que está a apoiar o Conselho de Administração, digamos, no trabalho de avaliação, de confirmação ou não, digamos, das estimativas das necessidades de imparidades. Relativamente, digamos, à referência que fez às autoridades judiciais, eu tive conhecimento pelos jornais e fora disso não sei rigorosamente mais nada e o Conselho de Administração, digamos, da Caixa Geral de Depósitos não tomou nenhuma iniciativa nesse domínio.
Obrigado, Sr. António Domingos. O Sr. Deputado Costa Neves deseja usar a palavra para...
Era para lhe pedir, Sr. Presidente, depois se pudesse, aquilo a que eu me estava a referir e que eu daria com gosto ao Sr. Dr. António Domingos é o comunicado do Conselho de Ministros de 23 de julho de 2016, que diz que incumbirá à nova administração da Caixa de proceder à abertura de uma auditoria independente a atos de gestão da CGD praticados a partir de 2000. E eu referia-me era a isto, não ao habitual consultor da Caixa.
Muito bem. Sr. Tem a palavra.
Neste momento, digamos, eu não fui formalmente incumbido de fazer nenhuma auditoria. Tenho notícia dessa decisão. Tive a ocasião, aliás, de falar sobre isso com o Sr. Governador do Banco de Portugal. Também tive conhecimento e, por essa razão, pedi uma audiência ao Sr. Presidente da Assembleia da República, de que a Assembleia da República tinha deliberado, tinha tomado uma decisão, a salvo erro, no princípio de agosto, de que, digamos, como é que é, recomendar ao Governo que promovesse a realização de uma auditoria forense. E, portanto, já tive a ocasião, digamos, de falar também com o Sr. Governador, que entendia que, sendo auditorias específicas e relativamente ao passado e tendo até naturezas de auditorias forenses a recomendação da Assembleia da República, que essas auditorias deviam ser feitas, digamos, sob o comando e sob, digamos, o controle do Banco de Portugal, que me parece, digamos, a forma institucionalmente mais adequada de o fazer. Tive a ocasião de dizer isso ao Sr. Governador, digamos, há umas semanas atrás, quando lhe pedi uma audiência antes de entrar na Caixa, mas, enfim, desde essa altura, confesso que tenho estado bastante ocupado, digamos, em trabalhar, digamos, na Caixa e portanto, era esta, só este o comentário que lhe posso fazer.
Obrigado,
Sr. Presidente. Não tem modo de liquidez. Pode ver com sentido ou não?
Desde que não tenha a ver com o plano de recapitalização, com o plano de estruturação. Fazer um pequeno intervalo, Srs. Deputados. Faz favor, para uma interpelação à mesa, faz favor.
Sr. Deputado, uma interpelação à mesa, no fundo, para pedir a distribuição de um documento e, ao mesmo tempo, para dar aqui a oportunidade ao Sr. Dr. António Domingos para se poder pronunciar sobre ele, porque julgo que poderá ter sido até de forma involuntária. O Sr. Vice-Presidente quer dizer alguma coisa? Se o Sr. Presidente der a palavra...
A interpelação à mesa, acho que deve acabar, não é?
Obrigado.
Se quiser fazer uma a seguir, eu peço para...
Não, muito obrigado. Não, como manifestou a intenção de... Foi só por isso que eu o interpelei.
Sr. Deputados, vá lá.
Sr. Presidente, dizia eu, então, que... Como sabe, nós temos vindo a dizer, e foi de resto um dos motivos que levou a que o Partido Social Democrata e o CDS, de resto, pedissem putestativamente esta comissão de inquérito, nós temos vindo a dizer, dizia eu, que a gestão na praça pública do processo de mudança da administração da Caixa Geral de Depósitos e até das necessidades de capitalização estava a ser gerido, na nossa opinião, e é a nossa opinião que a manifestamos muitas vezes, com grande descuido por parte do Governo, e que isso provocaria, evidentemente, dizíamos nós, uma perda de confiança por parte dos clientes na Caixa Geral de Depósitos e que era importante travar e estancar.
Deputado, o relatório, vou lá.
Agora, sem fazer o enquadramento é mais difícil, Sr. Presidente. E é só por causa disso que fiz este enquadramento, porque esta nossa posição é de mais conhecida, não estou aqui a fazer nenhum número para a comunicação social. O relatório da atividade consolidada da Caixa Geral de Depósitos, conhecida em 30 de junho de 2016, na parte que diz respeito ao balanço e à questão dos depósitos, no depósito de clientes e não de investidores institucionais, esses estão tratados mais à frente e provavelmente o Sr. Dr. António pode até elucidar, se estamos nós a incorrer em erro, tem uma variação de dezembro de 2015 para junho de 2016, de menos 931 milhões de euros de depósitos de clientes, no retalho. Aquilo que eu queria perguntar ao Dr. António Domingos, no fundo, porque o Dr. António Domingos acabou de dizer precisamente o contrário, é se estes são ou não clientes individuais, aquilo que é o core, no fundo, da Caixa Geral de Depósitos, e já agora, se de facto esta perda de 900 milhões de euros pode ou não ter que ver com o clima de desconfiança que se gerou nos últimos meses.
Deputado,
e este é o documento que eu pedia para
distribuir,
Sr. Presidente.
Eu vou pedir aos serviços para distribuir o Sr. Deputado. Dá-me licença, Sr. Deputado. Como o Sr. Deputado Hugo Soares bem sabe, numa interpelação à mesa não pode formular perguntas. E, portanto, se o Dr. António Domingos entender, durante as suas intervenções, fazer esse esclarecimento, é um direito que lhe assiste. Se não entender, não o fazer, na segunda volta, o Partido Social Democrata terá a possibilidade de fazer essa pergunta. Sr. Deputado João Paulo Correia, tem a palavra.
Pedi uma interpelação à mesa, mas para dizer aquilo que o Sr. Presidente acabou de dizer, portanto, não sei se mandou a palavra para interpelar a mesa ou para intervir.
Ok, muito bem.
Para a intervenção.
Muito bem. Primeiro, saudar o Dr. António Domingos, como novo Presidente da Caixa Geral de Depósitos, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, desejar-lhe as maiores facilidades no exercício das funções, a si e à sua equipa. Felicitá-lo também pelo desfecho positivo das negociações com Bruxelas, quanto à classificação da recapitalização como investimento e não como auxílio de Estado, e desejar que, de facto, consigam retribuir com sucesso o investimento que os contribuintes vão fazer a breve prazo na Caixa Geral de Depósitos. Dizer-lhe que, como já foi dito também pelo PCP, o requerimento para ouvi-lo hoje foi chumbado
O PS também votou contra essa proposta. Entretanto, a audição faz, devido ao direito potestativo que o partido proponente tem de agendar esta audição. E fizemos e votamos contra, porque entendíamos que o Dr. António Domingues, estando no exercício das suas funções há menos de um mês, há menos de 30 dias, e o plano de recapitalização e o plano de reestruturação estando fora claramente desta comissão de inquérito, pouco nos tinha para dizer de concreto relativamente ao objeto da comissão de inquérito, nesta comissão parlamentar de inquérito. E por isso fomos também da opinião que seria mais útil que esta audição se fizesse em sede da Comissão de Orçamento e Finanças, onde não está balizado o objeto da audição. E por isso, e o decorrer dos trabalhos tem provado isso mesmo, que a utilidade desta audição, no nosso entender, teria sido muito mais proveitosa na Comissão de Orçamento e Finanças, como defendemos na altura da discussão do requerimento. Dizer-lhe também que esta Comissão de Inquérito é para nós um ataque do PSC e do CDS à Caixa Geral de Depósitos. Um ataque político que tem como pano de fundo a privatização da Caixa. Foi sempre isso que esteve no horizonte de PSC e CDS. Nós já lá vamos mais à frente para falarmos um pouco sobre esses episódios. Agora, o PS está nesta comissão de inquérito, e esta é a posição que gostaria também de vincar, está nesta comissão de inquérito para defender a banca como um forte, a Caixa como um forte banco público, e não podemos deixar também passar em claro, não podemos desvalorizar o facto desta ser a primeira comissão de inquérito que recai sobre um banco em atividade. Neste caso, não é um mero banco em atividade, é um maior banco do nosso sistema financeiro, é um banco que é o fator de estabilidade do sistema financeiro, até as agências de rating que dizem isso desta forma textualmente, e tem sido refúgio de muitos portugueses e muitas empresas em momentos de crise e de instabilidade. Portanto, a Caixa Geral de Depósitos é um fator de estabilidade que devemos preservar ao máximo, e da nossa parte tudo faremos para defender a Caixa como banco público. E, portanto, uma comissão de inquérito, um banco em plena atividade, não concorda que é a mesma coisa que autopsiar um corpo vivo, com danos que podem ser irreparáveis para o valor da Caixa, para a imagem da Caixa, não só no setor financeiro português, como também na Europa financeira. Uma segunda questão que lhe pedia queria lhe perguntar se concorda ou não. O anterior presidente, o seu antecessor da Caixa Geral de Depósitos, o Dr. José de Matos, disse aqui, como resposta à pergunta que acabei de fazer, que quanto menos falar da Caixa, melhor. Como quem diz que se não tivessem sujeitado a Caixa a esta situação, a Caixa passaria melhor. E que preferia não ter estado aqui. Corrobora estas afirmações, concorda que uma comissão de inquérito, um banco em plena atividade, apresenta riscos e pode provocar danos irreparáveis na imagem, na situação e no valor da Caixa?
Faz favor.
Já agora começava por responder ao, digamos, aos seus deputados, Hugo Santos, não é?
Hugo Soares.
Não, vou ver, a questão é a seguinte, a informação de gestão que eu tenho da Caixa é que os recursos de clientes, eu vou precisar do que estou a dizer, recursos de clientes particulares e empresas tiveram variação positiva. O que o Soutor Reguemos referiu é uma linha contabilística de um quadro que diz depósitos de clientes. O que é que são recursos de clientes? Olha, são, por exemplo, os fundos que os clientes têm junto do banco. E muitas vezes os depósitos têm variação. Olha, recentemente houve uma variação grande. A Caixa vendeu umas centenas de milhões de euros de OTRVs que colocou junto dos clientes, e isso naquele dia teve uma descida dos depósitos, por compensação, digamos, de um aumento.
Não me leva mal, mas o senhor não fala muito alto, o que é, aliás, uma vantagem. Se não falar para o microfone,
os seus deputados têm dificuldade em ouvi-lo.
Sou eu que não estou bem, isto não é ergonómico.
Não, o senhor está bem.
E, portanto, a minha resposta, digamos, não é um comentário ao quadro especificamente, que porventura está certo. Eu sabia que na linha de depósitos, numa apresentação que tinha sido feita, eles tinham uma variação negativa. Porquê? Porque havia duas entidades, concretamente duas seguradoras, tinham depósitos muito grandes no final do ano e que em junho não tinham. Relativamente ao negócio de clientes, ao negócio de retalho, ao negócio dos clientes depositantes, que são depósitos, mais fundos, mais outros títulos que lá têm, designadamente nos últimos tempos, dívida pública, houve crescimento durante o primeiro semestre e há crescimento até ao final de agosto. Portanto, eu gostava de lhe dizer.
Antes de lhe dar a palavra, eu queria... Eu queria dizer o seguinte, aliás, já disse aos... a quem aqui esteve antes do Sr. Doutor, numa comissão de inquérito, as pessoas que aqui estão são obrigadas a responder a perguntas factuais que lhe sejam feitas. A emissão de opiniões é direito de cada um, não é obrigatório responder.
Deputado, vão ler. Eu trabalho na banca há quase 40 anos, não é? Trabalhei no Banco de Portugal, depois trabalhei no Banco do Atlântico e depois de 27 anos no BPI. Eu tenho uma ideia, digamos que a banca é uma atividade. Nós nos bancos basicamente vendemos confiança, porque os bancos, a sua missão principal é gerir os depósitos dos nossos clientes. E os depósitos são a parte da sua vida futura. Essa é a responsabilidade maior de um banco. E, portanto, entendo, e por isso é que eu, digamos, ao longo da minha vida profissional, digamos, sempre tive uma grande preferência pela descrição, digamos que subitamente tive que abandonar involuntariamente nos últimos tempos. Relativamente à comissão de inquérito, digamos, eu digamos, não tenho que ter estados de alma relativamente a ela, digamos, a minha posição é muito simples, havendo uma comissão de inquérito que o Parlamento legitimamente, digamos, tem o direito de constituir, é a minha obrigação enquanto cidadão e neste caso particular, enquanto Presidente da Caixa, de prestar todos os esclarecimentos que estejam, digamos, na minha capacidade, digamos, de o fazer e, portanto, é essa atitude que eu tenho, digamos, aquilo que me compete é relativamente à Caixa Geral de Depósitos, agora desde há umas semanas atrás, tranquilizar, digamos, os nossos colaboradores, tranquilizar os nossos gestores, tranquilizar os clientes e eu sobre isso gostava de lhe dizer que se estava entusiasmado no dia em que entrei na Caixa, porque a Caixa é de facto um grande banco e é um projeto profissional para alguém que teve a carreira que eu tive muito desafiante, passados 3 semanas estou muito mais entusiasmado do que estava, porque a Caixa tem grandes equipas, tem grandes profissionais, tem, digamos, uma confiança dos clientes, como eu acabei, digamos, de tentar demonstrar, digamos, muito grande, e a crescer, e é isso que o, digamos, o importante relativamente à Comissão de Inquérito, digamos, da minha parte, digamos, tentarei, agora e quando quiserem, digamos, prestar a colaboração que os senhores deputados entenderem que eu devo ter, digamos, é esse um dos direitos que o Parlamento tem, que os senhores deputados têm, e é a minha obrigação, portanto, não tenho sentimentos, digamos, não tenho, digamos, nenhuma reserva sobre isso.
Obrigado. O Sr. Deputado João Almeida tinha pedido a palavra para que efeito?
Uma interpelação, Sr. Presidente.
Faz favor.
É manifestamente excepcional, não gosto de fazer interpelações nestas alturas, mas pedir só ao Sr. Deputado, por intermédio do Sr. Presidente, ao Sr. Deputado João Paulo Correia, que sabe-se de alguns comentários que faz aqui que são de índole político ou partidária que não beneficiam em nada este tipo de audições, até porque não tem nenhuma adesão à realidade. O CDS pediu putestativamente esta audição, por entender que havia matéria objetiva para a mesma, foi isso que fez durante a sua inquirição e isso não tem absolutamente nada a ver com a imagem da Caixa Geral de Depósitos que entendemos que tem que ser preservada e a nossa ação aqui é coerente com isso, com a natureza pública da Caixa Geral de Depósitos que defendemos e que quer aqui, quer no passado, quando tivemos responsabilidade governativa, reiterámos, muito menos com aquilo que seja algum desprezo pelo instrumento parlamentar do inquérito, que é um instrumento digno e que é a responsabilidade de cada um de nós valorizar e não denegrir a cada intervenção que fazemos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está feita. Como calcula, não compete ao Presidente da Mesa avaliar os termos em que os grupos parlamentares entendem usar a palavra. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Para responder rapidamente ao Sr. Deputado João Almeida, que ouvi a sua intervenção como confissão do reconhecimento de que esta audição devia ter sido feita na Comissão de Orçamento e Finanças e de que foi um tiro ao lado na estratégia do CDS no ataque à Caixa Geral de Depósitos. Dr. António Domingos, um dos três pilares da ajuda externa do Memorando da Troika foi a consolidação e o reforço do sistema financeiro português. Olhando para aquilo que foi o caso BES, o caso Banif, e olhando para o...
Agora permitam-me dirigir-me não aos senhores deputados, mas às restantes pessoas presentes na sala. O ruído de fundo é muito. As condições da audição não são brilhantes. Os senhores deputados que estão lá ao fundo ouvem manifestamente mal. O Sr. Dr. António Domingos, habituado que estava a viver na sombra, digamos assim, também fala baixo. Ou melhor, não submetido, na sombra no bom sentido, na sombra da política, não submetido a este escrutínio público a que agora está sujeito e, portanto, eu pedia, em particular aos seus jornalistas, se não se importassem de criar condições para que a audição se faça em termos adequados. Sr. Deputado João Paulo Correia, peço-lhe desculpa pela interrupção.
Portanto, repetindo a questão, o Morando da Troika definiu como um dos três pilares o reforço e a consolidação do sistema financeiro português, olhando para aquilo que foram os casos BES, o caso Banif, as resoluções desses bancos, chamando também toda a sua experiência neste setor de muitos anos, de mais de 2 décadas. Não considera que isto foi um pilar que não foi construído, um objetivo que falhou redondamente?
Sr. Uma vez mais, estou a opinião.
Eu acho que a minha opinião é sobre isso é redundante, não é? Portanto, acho que ter havido falências de bancos, isso é um facto, não é? E, portanto, isso, não correu bem, não é? Isso é manifesto. Se houve bancos que faliram, é porque alguma coisa não correu bem.
Sr. Deputado João Paulo Correia, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. O pacote que estava destinado ao auxílio à banca portuguesa era de 12 mil milhões de euros. O Governo, na altura, optou por disponibilizar cerca de metade. A Caixa Geral de Depósitos teve um auxílio de Estado de 1.750 milhões de euros. Outro banco privado teve um auxílio superior a esse. Não terá sido uma má opção política do anterior Governo não ter, pelo menos, procurado consumir todo o valor, todo o pacote dos 12 mil milhões de euros estavam destinados ao setor bancário português e com isso resolver problemas de fundo, nomeadamente o problema da Caixa Geral de Depósitos. Porque Vítor Gaspar, em fevereiro de 2012, faz uma declaração triunfalista dizendo que os problemas principais da banca portuguesa estavam já ultrapassados. É evidente que, como disse há pouco, os factos são factos e, portanto, o que bem que se passou a seguir desmentem Vítor Gaspar. Portanto, foi uma declaração triunfalista para contrapor unicamente àquilo que se passava na Grécia e nas necessidades de capitalização da banca grega. Mas o que acontece é que, sabendo que o que levou à altura ao valor de 1.750 milhões de euros foram as exigências regulatórias, as novas exigências regulatórias, e aquilo ficou-se pelo auxílio de Estado, foi considerado uma despesa de Estado, não foi um erro não ter o Governo de então, o Estado, não ter capitalizado a Caixa num valor superior, numa perspectiva de investimento, como está a fazer agora o Governo, até porque era necessário que a Caixa pudesse auxiliar mais as PMEs e a economia portuguesa que precisava de recuperar da crise onde estava enfiada.
Sr. Doutor, tem a palavra.
Eu penso que em retrospectiva, olhando, a partir de hoje, pode-se constatar, que houve coisas que não correram bem, manifestamente, como eu já disse. Em concreto, relativamente à decisão quanto à Caixa, eu confesso que não o estudei, era preciso analisar a situação estando em 2012, quando o plano foi feito, e, portanto, não tenho, condições de fazer um juízo que não seja, um juízo pouco fundamentado. Era preciso conhecer a realidade, da Caixa nessa altura, e, portanto, não sei quais foram as razões que conduziram, a que a avaliação fosse para esse montante e não para outro, vista a posteriori, pareceria, que porventura podia ter sido consideradas as outras opções, mas a decisão tal como foi tomada naquela época, naquele momento, e portanto eu não consigo, neste momento, em boa fé, ajuizar nos termos em que me está a pedir para ajuizar. Conheço são as consequências e os eventos, e isso, penso que não há divergência entre ninguém, as coisas não, desse ponto de vista, não correram bem, mas porque há um conjunto de fatores supervenientes, uns menos esperados, outros totalmente inesperados, acabaram por influenciar, o comportamento do setor e de cada um dos seus intervenientes.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Paulo Correia, faz favor.
Sobre este tema, regressaremos, o Grupo Parlamentar do PS regressará na segunda ronda. Queria colocar outra questão, que é uma questão que é altamente pertinente. Um veículo de capitalização em 2012 foram os COCs, as obrigações convertíveis em ações, foram 900 milhões de euros. Ou seja, o Estado empresta a uma entidade que é detida por si integralmente, a 100%, 900 milhões de euros. E cobra uma taxa de juros, no nosso entender, altíssima, que forçou a Caixa Geral de Depósitos a retribuir em juros esse empréstimo de 900 milhões de euros em cerca de 80 milhões de euros por ano. Por um lado, isso permitia que o Orçamento de Estado tivesse anualmente um dividendo fixo, que são chamados juros, porque a Caixa Geral de Depósitos não dava lucro, como não dava lucro não pagava dividendos ao Estado, não pagava dividendos, não entrava para a receita do déficit desses anos, e como tal garantiam ali 80 milhões de euros de juros através dessas obrigações convertíveis em ações. Por um lado, nós consideramos isso censurável, mas gostaríamos de saber também a sua opinião. Por outro lado, abria a porta para que essas obrigações, esses 900 milhões de euros, fossem convertíveis em ações por parte de privados. Foi chamada a abertura da porta para a entrada de privado na Caixa Geral de Depósitos. Ou seja, este tipo de obrigações permitia que, quando o ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, em 31 de julho de 2015, faz a declaração de que estava muito preocupado porque a Caixa não estava a conseguir pagar os cocos ao Estado, que já tinha ultrapassado o prazo e que não tinha nenhuma informação sobre em que data que iria pagar, aí surge logo duas perguntas. Tinha que haver consequências dessas declarações. Mas, por outro lado, também percebeu-se que o que estava como pano de fundo dessas declarações era abrir a porta a um privado na Caixa Geral de Depósitos, ou convertendo esses 900 milhões de euros, quem ia pagar o Estado, não a Caixa, mas sim o privado, e o privado entraria no capital da Caixa Geral de Depósitos. Mas soube-se aqui, através da audição ao ex-presidente da Caixa Geral de Depósitos, ou seu antecessor, que a primeira vez que foram detectadas necessidades de recapitalização da Caixa foi no início de 2015. Não precisou a data, disse que foi no início de 2015. E disse que foi o próprio Banco Central Europeu, através do compreensivo assessment de 2014. Em 4 de novembro de 2014, terminou a supervisão prudencial do Banco de Portugal junto da Caixa Geral de Depósitos. Passou a ser o mecanismo único de supervisão a fazê-lo. Deixa-nos aqui, isto é um bocado curioso e coincidente, quer dizer, quando muda para o mecanismo único de supervisão, o Banco Central Europeu atua logo. Não significará que dará mais confiança de supervisão prudencial o Banco Central Europeu no lugar do Banco de Portugal? É que foi passado poucos dias da mudança da entidade de supervisão prudencial que soubemos que soube a Caixa, portanto, e soube o Governo na altura, e sobre isso o Primeiro-Ministro não disse nada e não tivemos qualquer tipo de informação sobre isso, que foi no início de 2015 que surgiu, que foi detectada a primeira necessidade de recapitalização da Caixa. Tem alguma informação que nos possa prestar a esse respeito?
Sr. Doutor,
não, quer dizer, especificamente sobre isso não tenho nenhuma informação. Diga? Não, mas se eu respondo. Vamos ver, relativamente, digamos, à capitalização da Caixa que foi feita em 2012, digamos, a questão era de saber, digamos, se precisava de mais ou menos capital. Já agora, porque os cocos foram construídos dessa maneira. Eu penso que de propósito, por parte dos cocos, enfim, não é uma invenção, digamos, de Portugal, digamos, é um instrumento, digamos, que foi utilizado noutros sítios, e o facto de ter taxas penalizadoras era para forçar, digamos, que os receptores de cocos procedessem a ajustamentos mais rápidos e, portanto, digamos, a taxa penalizadora, digamos, de propósito. Eu não creio que os cocos fossem convertíveis em ações por privados, penso que não, porque os cocos foram subscritos pelo Estado e...
Padres, deixem responder o doutor António.
Enfim, mas eu tenho essa dúvida, julgava que não seriam convertíveis, mas a ideia dos cocos, digamos, e o ter uma taxa penalizadora era para forçar a sua devolução, digamos, o mais rápido possível. Portanto, a questão, digamos, que se põe, do meu ponto de vista, não é tanto dos cocos, mas era de saber se naquela altura, em 2012, digamos, as necessidades de capital da Caixa eram 750 milhões, que penso que foi feito, ou se era mais. E, portanto, essa é uma questão que eu já lhe respondi, eu confesso que não estive a analisar, digamos, a situação. É-me difícil, digamos, pôr-me em 2012, digamos, na Caixa. Digamos, penso que, olhando retrospectivamente, parece que, em geral, digamos, o setor não foi suficientemente capitalizado para prevenir alguns dos problemas que aqui aconteceram. Isso, digamos, é uma verdade lá para ali, quer dizer, é um facto, não é? Digamos, os problemas, digamos, que entretanto surgiram e que se manifestaram, digamos, nas situações que são conhecidas, decorrem, digamos, por um lado, digamos, da situação em geral, digamos, ter sido pior, digamos, do que se esperava, porventura, em 2012, mas para além disso, digamos, por uma incapacidade de absorver os choques decorrentes dessa situação pior. É para isso que o capital serve e, portanto, a conclusão, digamos, é que o capital era insuficiente. É apenas isso.
Muito obrigado.
Já, por questões telegráficas.
Ao senhor deputado, já ia nos 9 minutos e meio.
Pronto, com...
Não ia. Ia nos 9 minutos e meio. Mas para ser preciso, 9 minutos e 40.
Questões telegráficas. A anterior administração deu-lhe conta de algum plano para assegurar o pagamento dos cocos?
Deputado João Paulo Correia, se quer fazer questões telegráficas, faça-as todas, de uma vez.
Acho que gasto o mesmo tempo, mas tudo bem.
Mas não se importa que é para operacionalizar as coisas.
Portanto, a anterior administração deu-lhe conta de algum plano que assegurasse o pagamento dos cocos?
Não.
Segunda questão, como tem conhecimento de como era o relacionamento entre a anterior administração e os supervisores? E se já teve a oportunidade de analisar os negócios da Caixa, nomeadamente do ponto de vista do imobiliário, se tem alguma opinião já formada sobre isso?
Relativamente à relação, digamos, da administração da Caixa com os supervisores antes de lá chegar, não tenho, digamos, não tenho essa informação, portanto não posso comentar, presumo que fosse uma relação normal. Relativamente ao negócio imobiliário, digamos, eu gostava que precisasse exatamente qual é a sua pergunta, porque às vezes a noção de negócio imobiliário, digamos, tem entendimentos diferentes.
Não sei se eu fiz primeiramente uma pergunta relacionada com os cocos, se a anterior administração lhe tinha apresentado um plano que...
Não, a resposta foi não.
A anterior administração não lhe apresentou nenhum plano de que assegurasse o pagamento de cocos. Ok. Quando fiz a pergunta relacionada com a análise ao setor imobiliário, referimos ao peso que ele representa, nomeadamente no crédito, no incumprimento e às provisões.
A Caixa Geral de Depósitos, como é sabido, digamos, era um dos bancos que tradicionalmente, digamos, tinha um peso maior no financiamento à construção e ao setor do imobiliário. Portanto, havia, aliás, era uma atividade que durante muitos anos... Os chamados bancos comerciais, digamos, não faziam, não era só o crédito hipotecário, também o crédito imobiliário. Digamos, a Caixa tinha um peso grande e tem, e o crédito ao setor imobiliário tem ainda hoje um peso grande na carteira de crédito da Caixa. Como é sabido, digamos, um dos setores mais afetados pela recessão que tivemos nos últimos anos e pela crise que estamos a viver desde 2010 foi o setor imobiliário e, como consequência, digamos, é provavelmente uma das áreas onde a Caixa teve mais imparidades, digamos, na sua atividade. Relativamente ao futuro, digamos, eu tenho algumas ideias muito claras relativamente àquilo que devem ser as linhas gerais da política de gestão de risco de um banco, e penso que há erros que não se devem cometer, e toda a gente os cometeu, digamos, de uma maneira ou de outra. Um excesso de concentração em riscos individuais, portanto, um excessivo peso no financiamento a clientes, digamos, num single name. Isso foi um erro, digamos, que foi seguido. A regulamentação desse ponto de vista era relativamente laxa. Como sabem, regras estipulam que um banco pode emprestar até 25% dos fundos próprios a uma única entidade. Eu penso que esse limite é muito alto e a experiência dos últimos anos demonstra isso. Em segundo lugar, a gestão, digamos, de um banco deve ter uma enorme preocupação também com o risco de concentração nos setores mais cíclicos. Porque as crises existem, digamos, uma das características da sociedade em que vivemos é que ela tem ciclos, não é? Tem ciclos de crescimento e de retração. Portanto, a única maneira, digamos, de modelar e prevenir os maiores problemas, digamos, é ter, digamos, algum cuidado, digamos, no risco de concentração setorial. E, por outro lado, eu entendo, digamos, que um banco comercial deve ter, digamos, uma atividade relativamente reduzida no financiamento de capital. Nós financiamos dívida das empresas, dívidas de empresas que têm capital para poder suportar a sua atividade, mas nós complementamos o capital das empresas, não financiamos capital. E esses, provavelmente, foram, digamos, erros que se cometeram, mas que em geral não foram, digamos, a Caixa seguramente que os cometeu, o banco onde eu trabalhava também cometeu, digamos, numa escala diferente, mas toda a gente cometeu. Portanto, a política de risco, essa regulação neste momento, digamos, é cada vez mais estreita, digamos, a segregação de funções entre risco e atividade comercial tornou-se bastante mais rigorosa e os supervisores são muito mais intervenientes, mas estes foram pecados, digamos, muito grandes, que acresciam outro, que era o da relação com partes relacionadas. Portanto, a relação entre os bancos e os seus acionistas ou partes relacionadas com os bancos. Eu penso que estes foram os pecados capitais que, no fim do dia, se a gente for analisar detalhadamente o que é que aconteceu em cada um dos casos em que houve problemas, vamos encalhar, digamos, num ponto ou outro. Excesso de concentração de risco individual, excesso de concentração em setores cíclicos, um peso elevado do financiamento de capital em relação com partes relacionadas, o que na parte significava que o banco não tinha capital, não é? Porque se eu dou crédito a um acionista meu, quando eu consolido, não há capital. Ou se o banco A empresta ao acionista do banco B, o sistema em termos consolidados não tem capital. E, portanto, esses foram, digamos, os pecados centrais, digamos, que estiveram por trás, penso eu, digamos, da magnitude da crise que atingiu o setor. O resto, digamos, são consequências, digamos, de uma retração que seguiu, digamos, um período, provavelmente, de alguma euforia, mas que teve as suas consequências, como, aliás, eu tentei demonstrar de uma forma geral, e que, sobretudo, teve a particularidade, nos últimos anos, de coincidir com um período em que o setor teve pouca capacidade de geração de capital interna, porque as receitas foram afetadas muito drasticamente por um crescimento muito fraco e pelas taxas zero. Com taxas a 5% ou 4%, a capacidade de geração de capital interna seria muito superior e, portanto, provavelmente não teríamos, os problemas não teriam tido a expressão que tiveram. Mas houve aqui, num certo sentido, a tempestade perfeita, não é? Digamos, houve uma crise muito profunda, erros provavelmente, digamos, sobredimensionados, pelo menos em algumas entidades, que depois acabaram por sucumbir, e, por outro lado, digamos, um negócio que perdeu, digamos, uma parte substancial da sua receita, por duas razões, pela crise, digamos, pelo facto de crescimento, o aumento, digamos, do encobrimento também reduz os ativos remunerados, portanto também tem peso na margem, e depois as taxas zero, que são, digamos, um problema enorme para o funcionamento das atividades bancárias, e portanto não deixou outro caminho que não fosse a recapitalização, que foi feita, e a maior parte dos bancos recapitalizaram-se. Além disso, as exigências regulatórias aumentaram, portanto as exigências de capital de há 5 anos não têm nada a ver com as de hoje. Eu, durante muitos anos, no banco, o rácio de capital era 4%, e o banco estava ótimo, não tinha nenhum problema. Hoje, eu falei de 12,5% para ter acesso ao mercado. Estamos a falar, digamos, 3 vezes mais. Portanto, para fazer o mesmo negócio, eu preciso de muito mais capital. É uma realidade que é preciso ter presente. E depois, digamos, o tema das taxas zero, que enquanto subsistirem, digamos, são um enorme problema e põe, digamos, aqui um desafio enorme a rentabilizar, digamos, as operações e, portanto, digamos, a racionalização dos custos de funcionamento, digamos, o redimensionar, digamos, as plataformas de negócio à sua capacidade de geração de receita, é necessário. Eu tinha uma empresa que tinha receitas de 120, custos de 100, ganhava 20. Se receitas baixaram para 80, se eu continuo com custos de 100, perco 20. E, portanto, eu tenho que ver se consigo puxar um bocadinho de receitas para cima, e é isso que vamos tentar fazer na Caixa. Acho que a Caixa, digamos, tem espaço para melhorar, digamos, a sua receita, e tenho a certeza que o vamos fazer, mas temos que adequar, digamos, a nossa capacidade de distribuição de custos, seja os custos de funcionamento, seja de risco, e ser capazes de ainda deixar, digamos, a capacidade de remunerar o capital, que é uma exigência fundamental. Eu jamais trabalharia numa empresa que não tivesse como objetivo remunerar o capital dos acionistas que lá tem, não é? Portanto, não faz sentido. Para mim é um critério fundamental para poder estar na gestão de uma empresa. E, portanto, peço desculpa ser um bocadinho longo, mas esta é a relação que eu gostava de fazer.
Muito obrigado, Sr. António Tomar.
É uma interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Faz chuva.
Sr. Presidente, era para distribuir com especial atenção ao Sr. Deputado João Paulo Correia, o aviso do Banco de Portugal número 4 de 2012, que basicamente diz, e eu espero que esta mistificação termine de vez, que só relevam para fundos próprios, para atingimento dos rácios de capital, rácio core, tier 1, instrumentos cocos ou outros instrumentos, quando subscritos pelo Estado. Não existe, não era possível e é uma mistificação qualquer ideia de transmissão para fora do Estado. Desde 2012, que o Banco de Portugal já disse que não há, porque deixavam de relevar para o capital e, por isso, tornavam-se absolutamente inaptos.
E nem se
quaisquer. E, portanto, é importante discutir distribuir este documento para que se resolvam as dúvidas e a mistificação sobre os cocos.
Sr. Deputado, vamos a ver se a gente se entende uma vez por todas. Sr. Deputados, dão-me licença.
Ainda não,
Sr. Deputados, dão-me licença. É mais ou menos. Já terão percebido que não é fácil dirigir os trabalhos desta Comissão de Inquérito, infelizmente. E, portanto, vamos, tanto quanto possível, cumprir as regras. O Sr. Deputado António Litão Amar entendeu fazer uma interpelação à mesa, nos termos amplos em que habitualmente as interpelações à mesa são aceitas nesta Casa, faz o obséquio de me fazer chegar esse documento. para eu depois entregar, distribuir para os grupos parlamentares. Sr. Deputado João Paulo Correia?
Já agora, se me permite,
faz favor.
Nos mesmos termos feitos pelo deputado António Leitão Amaro.
Naturalmente.
As obrigações convertíveis são transacionáveis e, como é evidente, se esse instrumento fosse convertível em capital, nem o próprio regulador poderia dizer que não conta para capital, pelo simples facto que capital é capital. Portanto, se um privado comprasse essas obrigações, as convertesse em capital, como é evidente, contavam como capital. E a natureza do detentor desse capital, sendo pública ou privada, é irrelevante para os rácios de capital.
Muito obrigado.
Sr. Presidente, eu creio que...
Sr. Presidente, se permite, não, Sr.
uma interpelação à mesa...
Sr. Deputado, não lhe vou dar a palavra para fazer uma interpelação sobre uma interpelação. Vai-me desculpar.
Não, quero distribuir...
Não sei que seja uma interpelação...
Com certeza quero distribuir outro documento.
Então faz chuva. Então dê-me o documento.
Quero. Vou, tal como o anterior, vou distribuir.
Muito bem.
Sr. Presidente, eu quero distribuir... Obviamente, o diploma legal que rege a Caixa Geral de Depósitos e garante que todo o capital é público e, portanto, não há aquisição de capital da Caixa Geral de Depósitos por
muito
nenhum
bem.
Privado porque é ilegal.
Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem. Senhores deputados, o senhor deputado Moisés Ferreira aguarda com uma paciência seráfica que lhe seja dada a palavra. Quando os senhores deputados acharem que eu posso continuar... Obrigado. Sr. Deputado Moisés Ferreira, Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serenamente aguardava, não havia problema. Cumprimentar o Sr. Presidente, as senhoras e senhores deputados e, em particular, o Dr. António Domingos. Agradecer a disponibilidade que manifestou por estar aqui na Comissão de Inquérito e desejar um bom mandato, o melhor, é aquilo que esperamos, o melhor mandato possível. Eu sei que entramos numa fase desta Comissão de Inquérito de distribuição de papéis e gostava de agradecer com antecipação o facto de já ter respondido a este primeiro papel distribuído pelo seu deputado Hugo Soares e por, enfim, já ter relativizado esta questão dos depósitos, porque senão tínhamos que colocar uma outra questão, que era se a enorme quebra de depósitos que aconteceu entre 2011 e 2012 era um sinal de desconfiança para com o plano de recapitalização de 2012. E eu creio que a resposta do Dr. António Domingos responde também a essa questão entre 2011 e 2012, não tem propriamente a ver com os planos de recapitalização. Mas eu gostava de abordar, na verdade, aquilo que é... Eu gostava de abordar aquilo que é o objeto da Comissão de Inquérito, pelo menos naquilo que o Bloco de Esquerda considera que é o objeto da Comissão de Inquérito, que é os factos que levaram à necessidade de recapitalização da Caixa agora. O Dr. António Domingos já teve, logo numa primeira intervenção, a oportunidade de referir alguns factos, nomeadamente a diminuição da margem financeira, enfim, de todos os bancos em geral, o aumento do registro de imparidades e de previsões também. Isso vai muito em linha com aquilo que o Dr. José de Matos já nos tinha dito aqui, tinha a ver com a política monetária expansionista seguida pelo BCE e tinha a ver também com o cenário macroeconómico em que a realidade não bateu propriamente com o que era projetado no cenário base em que foi feita a recapitalização e a reestruturação da Caixa. Agora, a estes dois fatores acrescenta-se também o aumento das exigências regulamentares e prudenciais. A questão que se coloca é: o próprio Dr. António Domingos trouxe aqui uma série relativamente longa, entre 2007 a 2015, começava-se a notar estas tendências. A questão que eu colocava primeiro era: em 2012 estas tendências já não eram mais ou menos visíveis e já não se sabia também que as exigências de capital iriam ser mais exigentes, passando a redundância, iriam apertar mais de 2012 para a frente?
Sr. Doutor, tem a palavra.
Sr. Doutor,
ver, as exigências regulamentares, digamos, já há muitos anos que vêm, digamos, a ser, como é que ia dizer, intensificadas, não é? E, portanto, logo em 2012, como se recorda, no plano, no, como é que se diz, no acordo com de assistência, foi logo previsto, digamos, que os rácios dos bancos portugueses estavam 1% acima, a exigência era 1% acima do que estava. Portanto, essa exigência foi logo conhecida nessa altura e, portanto, toda a gente teve que se ajustar em conformidade. Repare, este foi um período, digamos, muito, muito atípico, não é? Nós vivemos, digamos, os últimos 7 ou 8 anos, é uma situação que não tem precedentes, quer dizer, não tem, de todos os pontos de vista, quer dizer, nunca o PIB do país, digamos, contraiu na dimensão em que contraiu, mesmo nessa época, salvo erro, o plano apontava para uma hipótese de o PIB contrair no total para 4% e acabou por ser praticamente o dobro, portanto, entramos em territórios completamente novos, que decorreram, digamos, de aspectos específicos da economia portuguesa, mas também do enquadramento e da forma como a crise, de uma maneira geral, foi gerida. E esse é um tema bastante vasto e até bastante polémico, como sabe, e há, digamos, muitas formulações e muitos pontos de vista divergentes sobre isso. A verdade é que, digamos, a economia portuguesa e o setor foram atingidos, digamos, por um conjunto de circunstâncias que não têm precedentes e, portanto, em 2012 era virtualmente impossível, digamos, antecipar integralmente, digamos, o que veio a acontecer em toda a sua extensão. Quer dizer, isso parece-me claro, não é?
Obrigado, Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Eu perguntava-lhe, Dr. António Domingos percebeu, perguntava-lhe isto exatamente por causa do plano de recapitalização de 2012. Porque há pouco o Dr. António Domingos disse que o atual plano de recapitalização da Caixa, que pretende, e bem, que ele seja construído num cenário macroeconómico prudente. E ainda bem, e um cenário macroeconómico prudente é aquele que pode antecipar, enfim, desvios, derrapagens, enfim, que as coisas não corram tão bem como inicialmente se possa projetar. A questão aqui é que o cenário em que se trabalhou em 2012 parece não ter sido assim tão prudente, porque é verdade que podia não se antecipar o agravamento das condições e dos cenários, mas já havia sinais, já se sabia que as necessidades, as exigências regulamentares e prudenciais iam aumentar, já se começava a perceber, na Caixa percebia-se desde 2005 o aumento do crédito em incumprimento e a necessidade de registar ano após ano cada vez mais imparidades, portanto em 2012 essa tendência era assumidíssima e, por exemplo, não se percebe porque é que em dezembro de 2011 há uma deterioração de capitais próprios da Caixa bastante acentuada em relação a junho de 2011 e mesmo assim há uma revisão das necessidades de capital em baixa. Isto para dizer que em 2012 as necessidades de capital da Caixa foram sendo atualizadas. Primeiro, em outubro de 2011, eram consideradas 2.300 milhões de euros. Depois, em dezembro de 2011, foi considerada em 1.800 milhões de euros. E depois, em junho de 2012, 1.650 milhões de euros. Paralelamente a isto, registava-se uma deterioração de capitais próprios da Caixa e registava-se um aumento de crédito em incumprimento e o aumento de imparidades. E, portanto, a questão que vai na minha cabeça e que eu colocava é se, em contraponto com o cenário que se quer que tenha agora por base o plano de recapitalização, que deve ser um cenário prudente, em 2012 não houve imprudência no cenário ou não havia excessivo otimismo, não havia aqui alguém que, enfim, estava de alguma forma imbuído demais na doutrina da austeridade expansionista e achava que o choque era apenas de um ano e depois tudo crescia e foram imprudentes porque depois não aconteceu isso e a Caixa, passado 3 anos, está em dificuldade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Dr. António Domingos, faz favor.
Sr. Deputado, tenho dificuldade, digamos, em comentar especificamente, digamos, os aspectos que abordou, porque eu não, digamos, não estive a analisar isso, não estava na Caixa nessa altura, e confesso, digamos, que neste momento aquilo que me interessou e em que de facto apliquei, digamos, o meu tempo e energia foi em perceber a situação da Caixa hoje e tentar, digamos, perceber como é que a Caixa podia evoluir para o futuro e o que é que precisava hoje para no futuro, digamos, estar, digamos, cumprir com a sua missão. E, portanto, eu confesso que não dediquei muito tempo, digamos, a olhar para os planos anteriores, nem os cenários, nem porque é que falharam. Digamos, não consigo ter essa opinião qualitativa, digamos, com o rigor como digamos, que estando a prestar declarações numa comissão de inquérito me é exigido, não é? Portanto...
Obrigado, Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Eu acredito que a posição seja relativamente desconfortável, porque efetivamente não teve responsabilidades na gestão anterior da Caixa, enfim. Mas então eu colocava até a questão de outra forma. Até 2011, a Caixa registra imparidades em excesso. Portanto, tem uma atitude prudente, tem sempre aqui uma almofada, enfim, tem um rácio entre crédito e incumprimento e imparidades que oscila entre os 105% e 110%. A partir de 2012, que é o ano da recapitalização, as imparidades começam a ser insuficientes. São 93%, 91%, 94% e 96% do crédito em incumprimento. Isto não mostra logo em 2012, 2013, que o plano de recapitalização foi feito mesmo nos mínimos das exigências regulamentares e, portanto, sem nenhuma almofada de capital para fazer face a cenários macroeconómicos mais adversos?
Sr. António Domingos, faz favor.
Sr. Deputado, eu gostava de lhe poder como comentar, digamos, com rigor, mas não tenho informação para lhe poder comentar as razões que determinaram, digamos, a variação desses rácios de cobertura, que pode estar ligados a muitas razões, não é? O rácio de cobertura, digamos, do crédito em incumprimento é a função designadamente das garantias que o crédito em incumprimento tem. Portanto, o facto de ter descido não significa necessariamente, digamos, uma perda de eficácia. Mas, enfim, eu não tenho condições para poder fazer essa avaliação nem fazer esse comentário. Em retrospectiva, é verdade, digamos, que o que se verificou nos últimos anos foi um cenário macroeconómico e de taxa de juros em geral pior do que o que toda a gente esperava que acontecesse em 2012 e em 2013. E isso teve consequências sobre toda a gente. Não houve ninguém que não fosse impactado, digamos, por esses efeitos. E depois cada uma das entidades reagiu, ou mais depressa ou mais devagar, mas toda a gente foi impactada por essa realidade que teve aspectos, digamos, inesperados e sobretudo, digamos, completamente novos. Nunca tínhamos vivido, digamos, um período que tivesse a magnitude das variações e o sentido das variações que observamos nos últimos anos.
Obrigado. Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz o obsequio.
Obrigado, Sr. Presidente. Já aqui foi falado, sabemos que uma das componentes do plano de recapitalização é a conversão dos cocos. Sabemos também que no plano de 2012 era suposto eles começarem a ser reembolsados em 2014, a partir do capital gerado pela própria Caixa Geral de Depósitos. Isso não aconteceu. Isso foi um sinal, acreditamos nós, ou deveria ter sido um sinal de alguma dificuldade de capital da Caixa, porque essa era uma das razões que estava previsto, que justificavam não reembolso em 2014. Não aconteceu em 2014, não aconteceu em 2015. É agora feito essa conversão com um novo plano de recapitalização. Considera que essa conversão dos cocos em capital deveria ter sido feita antes, nomeadamente a partir de 2014-2015, quando já se dava sinais que a Caixa não conseguia reembolsar os cocos sem que isso deteriorasse o seu capital próprio e colocasse em causa os rácios de capital regulamentares?
Só lhe posso responder em abstrato, quer dizer, me parece-me em abstrato que digamos, se a conversão tivesse ocorrido, digamos, mais cedo, a Caixa tinha capitais próprios superiores e, portanto, não tinha, do ponto de vista regulamentar, a situação não mudava muito, portanto, os rácios de capital seriam os mesmos, mas não teria um custo, digamos, que são os juros correspondentes aos cocos. As razões porque não foi proposto ou não foi feita, digamos, a conversão, eu desconheço, não tenho nenhum juízo sobre isso, não estava dentro da Caixa e, portanto, não tenho uma opinião fundamentada sobre o que determinou, digamos, fazê-lo ou não fazê-lo.
Eu ia dizer com a mesma tolerância que tive com os outros, se quiser, muito bem. Passávamos então à segunda ronda. Esclarecia o senhor... Faz favor, doutor. Então, suspendemos os trabalhos durante uns minutos. Vamos passar então à segunda ronda, só para elucidar de forma transparente o Sr. Dr. António Domingos. A segunda ronda funciona de forma distinta da primeira. Na segunda ronda, os grupos parlamentares, pela mesma ordem, formulam as suas questões e têm 5 minutos cada um para o fazer, dá 25 minutos, são 5 grupos parlamentares. O Dr. António Domingos depois terá tempo idêntico, 25 minutos, para responder. Começamos pelo grupo parlamentar do CDS-PP. Ouso pensar que será o Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Eu confesso que ia colocar dois grupos de questões, que a primeira não pensei que chegasse até mim nesta ronda, dada a relevância que tem a ver com a contratação de uma consultora e de um escritório de advogados, porque, tendo intervindo, entretanto, o grupo parlamentar do PCP e do Bloco de Esquerda, pensei que não deixariam passar o esclarecimento sobre a transparência nesta matéria, mas, de facto, vivem-se tempos novos e eu tenho todo o gosto em fazer as perguntas, doutor. Eu percebo o que diz do ponto de vista de quem está no lugar em que o setor está. Agora, eu vou enquadrar a questão na linha C do objeto da nossa comissão, que diz que apreciamos a atuação dos governos no que respeita à defesa do interesse dos contribuintes. E, do ponto de vista de quem vai assumir, eventualmente, a gestão de um banco, contrata sim, eu percebo. Agora, do outro lado, está um governo que convidou determinada pessoa para fazer esse plano e para dirigir a instituição e, naturalmente, tem que acautelar esta defesa do interesse público e dos contribuintes. E há procedimentos próprios de transparência na contratação que têm a ver com essa proteção do interesse público e dos contribuintes. E, portanto, aquilo que, naturalmente, nós temos que saber é se, num momento inicial, já que parece que não, mas se num momento posterior, isso foi assegurado. E, portanto, eu perguntava questões concretas. Foi noticiada, 16 de julho, que, efetivamente, essa contratação, formal ou informal, tinha existido e que tinha apoio da tutela. 16 de julho. A 29 de julho, o Sr. Ministro das Finanças disse aqui na Comissão, e vou citar, o Estado não contratou essa assessoria e a Caixa, neste momento, se calhar na altura não nos apercebemos da importância do neste momento que o Sr. Ministro disse na altura, neste momento não contratou essa assessoria. E o setor disse-nos aqui que a conversa que teve com o Sr. Ministro foi a 15 de agosto, se não estou em erro, relativa a esta matéria. E, portanto, a questão é esta. Quando é que efetivamente o Governo, porque é ao Governo que nós temos que dirigir esta questão, quando é que o Governo tomou conhecimento e se o Governo validou ou não validou estas contratações? Para nós podemos depois perguntar ao Governo em que termos é que a fez, designadamente do ponto de vista de assegurar a transparência e a transparência e a proteção, inclusivamente, de informação, porque uma coisa é o contrato que já percebemos que não existia num primeiro momento. Eu pergunto outra coisa relevantíssima nestas contratações e acordo de confidencialidade, quer relativamente à consultora, quer relativamente ao escritório de advogados. Existe, não existe, quando é que passou a existir e que segurança é que há que até existir a informação prestada a essas entidades não pode ter sido, obviamente, prestada sem a devida cautela do ponto de vista da privacidade, que tem a ver não só com a proteção do interesse público, mas também com a proteção da Caixa em termos concorrenciais e com o acesso a outras, a informação por outras entidades. Porque, para além do acordo de confidencialidade, eu ia perguntar outra questão. Como é que foi feita a avaliação de eventuais conflitos de interesses? Quem é que avaliou eventuais conflitos de interesses desta consultora e deste escritório de advogados para fazerem este trabalho para a Caixa Geral de Depósitos e eventuais trabalhos que estivessem em curso, que estivessem sido realizados ou que se inibisse de virem a ser realizados no futuro, é que estavam consagrados para assegurar que a Caixa Geral de Depósitos não se estava a expor. Portanto, estas perguntas eu ia fazer e anunciar, Sr. Presidente, que nós faremos a entrega ainda hoje de um requerimento ao Ministério das Finanças, atendendo à declaração que o Sr. Ministro das Finanças fez aqui a 29 de julho, perguntar-lhe se houve alguma evolução e se, quando o Sr. Ministro das Finanças disse a 24 de julho que a Caixa não contratou essa assessoria neste momento, se em momento posterior o fez e se ele teve conhecimento e se deu anuência. Portanto, com estas questões concretas ao Sr. Ministro das Finanças, não nos parece que seja necessária uma nova audição, mas é certamente necessário este esclarecimento porque põe em causa algo que o Sr. Ministro aqui disse, põe em causa, ainda que seja a posteriori, mas a Comissão tem que ter essa informação. O segundo grupo de questões, muito sinteticamente, tem a ver com a questão do modelo de governance. A questão da alteração do modelo de governance fica muito posta em causa, do nosso ponto de vista, quando há duas opções estratégicas que aqui são tomadas. Uma tem a ver com a junção na mesma pessoa da Presidência do Conselho de Administração e da Comissão Executiva. Quando se alarga o tamanho do Conselho de Administração, quando se pretende dar a ideia de que há aqui uma política de checks and balance mais substancial do que aquilo que havia anteriormente, parece pouco compatível com isso, e pedi a explicação, como é que depois se opta por ter a mesma pessoa na presidência da Comissão Executiva e na presidência do Conselho de Administração. Não é isso que as boas práticas do ponto de vista de governance normalmente aconselham. Essa é uma das separações que normalmente contribui para esse equilíbrio. Mais ainda que esse tem a ver com a questão do aumento do número dos administradores executivos, e depois vimos a verificar que quem escolhe esses administradores executivos é a equipa de gestão. E aí nós temos a legitimidade para perguntar se quem escolhe os administradores, não, e estamos a falar sempre em termos abstratos, quero deixar isso muito claro, porque quando falamos de modelos de governance nós não estamos nunca, nem podemos nunca, falar das pessoas em concreto e submeter às pessoas em concreto aquilo que são as boas práticas, que são gerais e abstratas. Como é que se considera, do ponto de vista de governance, uma prática geral e abstrata adequada ser a equipa de gestão a escolher os administradores não executivos? E qual é a vantagem de alargar o número de administradores executivos se eles continuam todos a ser escolhidos pela equipa de gestão? Qual é o papel do acionista aqui nesta matéria em termos de governance?
Quero terminar, Sr.
Deputado. Vou terminar. Se não é normal, ao aumentar o número de administradores, que ao menos fosse o acionista que criasse aqui um equilíbrio e que escolhesse os administradores não executivos no sentido de eles poderem, tendo uma perspectiva eventualmente até diferente da equipa de gestão, o que é saudável numa instituição, não é negativo, poderem fazer essa confrontação com as opções de gestão, no sentido de assegurarem ao acionista que todas as decisões têm o escrutínio necessário dentro do Conselho de Administração. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. Passamos agora para o Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Miguel Tiago. Prescinde? Muito obrigado. Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Duarte Marques.
Posso? Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente da Caixa Geral de Depósitos, tinha algumas perguntas para lhe colocar e alguns pedidos de esclarecimento. Há pouco não respondeu com total exatidão ao Sr. Deputado Carlos Costa Neves, porque eu gostava que isto fosse, que o Sr. Presidente esclarecesse aqui o ponto dos depósitos de clientes. Porque o Sr. Presidente disse, e com razão, que quando havia depósitos de clientes, havia de clientes, investidores institucionais, etc., etc., e terá toda a razão nessa sua análise. Mas a verdade é que esse mesmo quadro exclui os tais investidores institucionais. E se olhar para o quadro, verificará com toda a clareza que, de facto, há uma perda de 931 milhões de euros dos outros recursos de clientes e depósitos de clientes e de outros recursos de clientes, menos 73. Aquilo que o Sr. Presidente referiu está na linha seguinte e também não é exato com aquilo que disse, mas eu pedi-lhe que comentasse e que verificasse esse detalhe porque o seu argumento está precisamente esclarecido aqui e não é válido neste ponto. Sr. Presidente, da Caixa Geral de Depósitos, eu gostava também de lhe fazer uma pergunta que tem a ver com a auditoria independente. É muito estranho que após vários meses que passaram desde a decisão do Conselho de Ministros, o Sr. Ministro das Finanças não lhe tenha transmitido, no fundo, dada a instrução de convocar esta auditoria independente. Isto porquê? porque o Sr. Ministro disse que isto era fundamental para perceber as reais necessidades de capitalização da Caixa Geral de Depósitos. O Sr. Ministro disse até que não sabia as reais necessidades e que esta auditoria era fundamental. Sr. Presidente, já todos percebemos que esta auditoria de facto é importante e já percebemos também que não é uma auditoria feita pela empresa que trabalha com a Caixa diariamente. E, portanto, como se viu noutras auditorias feitas noutros processos de avaliação de bancos em Portugal, jamais poderá ser paga pela Caixa Geral de Depósitos. Aliás, o Sr. Presidente já percebeu isso, só o Sr. Ministro é que não percebeu. E, portanto, nós não podemos acreditar que o Sr. Ministro aprovou esta resolução em Conselho de Ministros apenas para distrair a Assembleia da República de aprovar a auditoria proposta pelo PSD e que seria facilmente aprovada pelos restantes partidos. Portanto, esperemos claramente que não seja o número de circo do Sr. Ministro das Finanças e que nos tenha enganado a todos com esta matéria e reiteramos a necessidade que seja feita uma auditoria independente, que seja ela paga pelo Banco de Portugal ou até pela própria Assembleia da República, não pode ser ordenada e feita pela Caixa Geral de Depósitos, como o Sr. Presidente bem saberá. Aliás, o que nos preocupa aqui também é que este montante e esta almofada que falou há pouco de conforto na recapitalização da Caixa, queria-nos aqui uma dúvida e queria até alguma suspeita sobre o regulador. Se o Sr. Ministro não sabe quais é que são as necessidades de capital da Caixa Geral de Depósitos, se o Banco de Portugal não se pronuncia sobre esta matéria e nós aqui temos a noção dos 5 mil milhões de euros, fica aqui uma grande especulação e deixa uma interpretação e um sinal péssimo aos mercados sobre as reais condições da Caixa. Apetece até perguntar ao Sr. Presidente quanto é que vale a Caixa hoje, porque nem sabemos se vale mais ou menos do que isso e era uma pergunta importante que lhe queríamos fazer. Tinha outra pergunta para o Sr. Presidente também. O relator desta comissão de inquérito, deputado do Partido Socialista, terá dito e terá feito um artigo de opinião em que dizia que a Caixa Geral de Depósitos iria emitir obrigações perpétuas que teriam juros de 10%. 10% ao ano. Eu perguntava-lhe se... Isto era para subscritores privados, obviamente. Eu perguntava-lhe se estamos a falar de 1.000 milhões no total, se o Estado vai pagar 20 milhões em 2 anos de juros desta matéria e se isto corresponde à verdade. Sr. Presidente, eu tinha mais uma questão para lhe colocar, mas antes de mais não queria deixar de anunciar que o grupo parlamentar do PSD vai requerer acesso aos estudos que foram feitos, elaborados pela McKinsey sobre as necessidades de capitalização da Caixa Geral de Depósitos. Porque para nós é muito importante saber quais, estamos a falar de um montante de 5 mil milhões de euros. É um montante muito elevado, que é um montante que será pago na sua esmagadora maioria pelos contribuintes portugueses. Era importante para esta Comissão de Inquérito também ter acesso e saber, afinal, quais são as outras possíveis vias que foram estudadas, quais são as propostas que foram feitas e, sobretudo, quais foram os estudos que tiveram na origem desta matéria. O Sr. Presidente terá que compreender que para uma Comissão de Inquérito e para o Parlamento é importante conhecer os dados todos para podermos fazer uma avaliação, de facto, daquilo que foi o processo de decisão da Caixa Geral de Depósitos. Sr. Presidente, eu terminava dizendo apenas o seguinte. Como o Sr. Presidente da Caixa Geral de Depósitos bem saberá, e o seu currículo fala por si, um processo destes não pode demorar tanto tempo. Sabemos que foi convidado praticamente há 4 meses, há 5 meses, este é um processo que se arrastou e nós ficamos sempre com dúvidas, apesar de confiarmos, obviamente, na sua palavra, o que é que aconteceu naquele mês e meio em que nada se soube, em que ninguém soube qual é que eram as questões que foram levantadas, as reuniões em que participou em nome do Governo, porque, de facto, ao longo de todo este processo, já reparámos nas inverdades e nas omissões por parte do Governo a todo o processo de negociação e recapitalização da Caixa Geral de Depósitos. Não é normal em qualquer empresa, nem no setor público, que uma nova administração demore tanto tempo a tomar posse e percebemos claramente que o Sr. Ministro acabou por assustar os mercados, acabou por criar instabilidade no sistema financeiro e, sobretudo, acabou por provocar danos na Caixa Geral de Depósitos que nós não esperávamos e esta fuga de depósitos é claramente isso.
Há uma coisa terminar,
que parece verdade, terminava já, é que esta Comissão de Inquérito, felizmente, mesmo antes do verão, permitiu trazer alguma estabilidade e recuperar a imagem da Caixa Geral de Depósitos como o banco de todos os portugueses, como se viu pela audição do Sr. Ministro, do ex-presidente da Caixa e do próprio Primeiro-Ministro, naquilo que já foram dizendo, entretanto, sobre a Caixa Geral de Depósitos.
Obrigado, Sr. Deputado. Só um instante, Sr. Deputado. Pelo Partido Socialista, Sr. Deputado João Paulo Correia, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente.
Eu gostaria de começar pelo tema da demora. Ouvimos agora a intervenção do seu deputado do PST falar na demora. Demora houve por parte do anterior governo em intervir na Caixa Geral de Depósitos, porque sabia desde o início de 2015, segundo disse aqui o Dr. José de Matos, seu antecessor na presença da Caixa Geral de Depósitos, que foi aí que foi detectada, foi nesse momento que foi detectada a primeira necessidade de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos. E só passados cerca de meio ano, não sabemos exatamente em que data precisamente recai esse início do ano, mas admitimos que terá sido o mês de janeiro, passados 6 meses, a única declaração que ouvimos foi do ex-primeiro-ministro, muito preocupado pelo facto da Caixa não ter capacidade financeira para reembolsar os cocos. E também, que, por falar em demora, também convém recordar que demora foi a opção do anterior governo em intervir no BANIF, deixando o problema na gaveta para o próximo governo, que foi isso que aconteceu. Relativamente ao plano de capitalização de 2012, o plano de capitalização foi elaborado em 2012. O plano de reestruturação, penso que foi elaborado em 2013. E nessa altura, o Banco de Portugal, o seu governador, dizia que a crise no setor bancário derivava unicamente da crise das dívidas soberanas e da crise económica que o país estava a atravessar. Numa declaração do género que se recusava a admitir que a banca tinha problemas próprios, como o Dr. António Domingos falou há pouco, vários erros comuns foram cometidos pelos diversos bancos a operar em Portugal, e problemas de excesso de concentração de crédito, excesso de relação entre as partes em cada banco, não registro de imparidades por crédito mal parado, elevado crédito mal parado, e o crédito mal parado foi sofreu sempre um crescimento de ano para ano. A banca tinha ou não tinha problemas próprios? Dizer que a crise na banca em 2011 e 2012 e em 2013 derivava unicamente da crise das dívidas soberanas e da crise económica, foi um erro estratégico ou não foi um erro estratégico? Nós consideramos que foi um erro estratégico, porque obviamente que, para além disso, e como disse também o Dr. António Domingos durante a audição, houve aqui uma austeridade violenta que foi servida pelo anterior governo, que, com a promessa de que resolveria todos os males do país, incluindo o mal da banca. O que se veio a saber é que, e a sentir por parte de todos os contribuintes, foram as resoluções do BES e do BANIF, mas o que é certo é que essa austeridade violenta funcionou como um remédio venenoso para todos os setores. Não só cortou salários, cortou pensões, provocou um brutal aumento dos impostos, cortou nos rendimentos das pessoas, mas também afetou enormemente a Caixa Geral de Depósitos e o setor bancário em Portugal, porque subiu bastante o crédito mal parado das famílias e o crédito mal parado das empresas. Portanto, na nossa opinião, houve claramente uma recessão acima do esperado. O próprio governo que administrou uma recessão ao país, uma austeridade violenta ao país, foi um governo também que subestimou a dose de austeridade que aplicou ao país. Isso também atingiu o setor bancário e atingiu a Caixa Geral de Depósitos. Portanto, gostaríamos também de saber se concorda que houve aqui uma recessão bastante acima do esperado, para além da primeira pergunta, se houve um erro estratégico de análise por parte do Banco de Portugal à época, por parte do seu governador. Uma outra questão.
Foi ele que definiu a natureza dos problemas da banca, de facto.
Sim, certo, os deputados, mas... eu já há pouco vos disse que o problema nem é tantas vezes um problema de interromper ou não quem está a falar. O problema é que depois não há condições de audição e gera-se aqui uma circunstância que torna difícil os trabalhos da Comissão. Sr. Deputado João Paulo.
Muito bem, Sr. Presidente. Começa a ser claro, nós vamos na quarta audição desta Comissão de Inquérito, e começa a ser demasiado claro que a capitalização de 2012 ficou-se pelos mínimos regulatórios e foi claramente insuficiente e está na origem daquilo que são as maiores necessidades de recapitalização que agora vai ser operada na Caixa Geral de Depósitos. O Dr. António Domingos disse há pouco, numa das respostas que deu, que capitalizar pelos mínimos regulatórios é um erro estratégico. E no nosso entender foi isso que aconteceu exatamente em 2012. O anterior governo optou pelos mínimos regulatórios, foi um erro estratégico. A opção de Vítor Gaspar era contrapor uma imagem contra aquilo que estava a passar na banca grega, uma imagem de pés de barro que não coincidia com a realidade e, portanto, essa capitalização pelos mínimos regulatórios afetou grandemente, enormemente, a Caixa Geral de Depósitos. Até porque as taxas de juros Euribor já vinham a declinar para valores tendencialmente próximos de zero. Eu recordo que no dia 1 de janeiro de 2011 a taxa de juros Euribor do mês era de 0,894%. Passado um ano, no dia 3 de dezembro de 2012, a taxa Euribor era 0,076, sendo que em maio de 2012 era de 0,316. Ou seja, não se pode dizer que era totalmente inesperado a continuidade da baixa das taxas de juros. Eu referi-me ao ano 2012 porque foi precisamente o ano em que foi elaborado o plano de capitalização da Caixa e um ano antes do plano de reestruturação. Ou seja, o desvio do plano de negócios que faz parte do plano de reestruturação da Caixa e do plano de capitalização sofreu um desvio por erro de cálculo do anterior governo e também por ventura do Banco de Portugal.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado do PSD, Duarte Marques, aproveitou esta última ronda para dizer, enfim, que o PSD iria apresentar um requerimento para ter acesso ao estudo da McKinsey que esteve por base da recapitalização. Nós também gostávamos de ter acesso a estudos que em 2012 estiveram por base do cenário macroeconómico para a recapitalização, mas até agora a única coisa que soubemos é que eram as projeções macroeconómicas, enfim, e houve pouco mais do que isso como estudo. E talvez por causa disso, por se terem baseado apenas pouco mais do que nas projeções macroeconómicas que à altura existiam, é que efetivamente a recapitalização de 2012 foi tão pouco prudente e pouco credível. Houve revisões em baixa, sucessivas revisões em baixa da necessidade de capital da Caixa, quando o capital da Caixa se estava a deteriorar. Pouco prudente por parte do anterior acionista e da anterior gestão. Houve uma tendência do mal parado que foi ignorada. Houve uma tendência da redução da margem financeira que foi subestimada. Houve exigências de capital que já sabiam que iriam existir e que iriam apertar no futuro, que agora são utilizados como desculpa para a deterioração do capital próprio. Portanto, há aqui uma série de imprudências. Acresce a essa uma outra que tem a ver com o acionista, que por acaso, neste caso, era o representante do acionista era o governo, que estava a aplicar medidas de austeridade que estavam a aprofundar a contração económica, que estava a prejudicar a Caixa e que, ao mesmo tempo, vivia na ilusão da austeridade expansionista. E, portanto, houve efetivamente aqui uma série de acasos que tornaram toda a recapitalização muito pouco prudente. E eu estava a fazer esta introdução porque o Dr. António Domingues disse que não aceitaria liderar a Caixa se a recapitalização fosse considerada uma ajuda de Estado. Eu gostava que pudesse pormenorizar quais eram as consequências dessa alternativa, ser uma ajuda de Estado. E que uma das formas de impedir que a recapitalização fosse considerada uma ajuda de Estado foi ter e apresentar um plano baseado num cenário macroeconómico prudente e um plano de negócio que era credível. Eu, em 2012, a recapitalização foi bastante mais singela e, mesmo assim, foi considerada uma ajuda de Estado. A questão que se coloca é: será que nessa altura o plano não era credível e não era prudente e por isso é que foi uma ajuda de Estado, ao contrário do que aconteceu agora? e quais foram as consequências de, em 2012, a recapitalização de 1.650 milhões de euros, sendo que só 750 que foram em dinheiro novo, quais foram as consequências de uma ajuda de Estado, porque houve restrições comportamentais muito grandes na Caixa e que podem, inclusivamente, ter prejudicado o seu posicionamento no mercado. Como o Dr. António Domingos lembrou e muito bem, a Caixa, em muitos segmentos, é o líder de mercado em Portugal. Ora, ao ser considerada ajuda de Estado em 2012, houve uma série de restrições, nomeadamente até do ponto de vista de marketing, de publicidade, de apresentação de produtos, etc. Isso pode ter condicionado o posicionamento da Caixa no mercado, a sua liderança em muitos dos segmentos, a captação de investidores, a captação de crédito. Porque alguma coisa há de haver de errado, ou limitativo, pelo menos, numa ajuda de Estado, porque senão o Dr. António Domingos aceitaria uma ajuda de Estado e não o aceitou, por alguma razão. Gostava de saber porque não o aceitou e, na sua perspectiva, de que forma é que a ajuda de Estado de 2012 condicionou a ação da Caixa. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mas, José Ferreira, visto que houve apenas 4 intervenções, o Sr. Deputado Miguel Tiago prescindiu, o Dr. António Domingos tem o tempo equivalente às 4 intervenções para responder, ou seja, 20 minutos. Eu não coarto o exercício de direitos, muito menos por parte dos nossos convidados. Tem a palavra.
Muito obrigado. Eu ia responder pela ordem que as perguntas foram feitas, e para não ler as perguntas do Dr. João Almeida. Relativamente à contratação de consultores, eu já há bocado tinha explicado, portanto, eu quando, ao fim, digamos, de uma reflexão de 3 ou perto de 4 semanas e ter feito as diligências que fiz para saber em que condições é que era possível recapitalizar a Caixa, verosímil, digamos, de uma forma verosímil, fora das ajudas de Estado, eu já vou explicar quais são as consequências que ocorreu alguns em 15 ou 16 de abril e, portanto, a data a partir da qual, digamos, eu me desvinculei do BPI e comuniquei aos Ministros das Finanças que aceitava. Eu tinha que, digamos, tinha que ter uma equipa para trabalhar, como eu não estava no BPI, não estava na Caixa, tinha que ter meios para trabalhar. E, portanto, contratei a McKinsey e o escritório do Dr. Francisco Carneiro, que são entidades que eu conheço há muito tempo, que eu sabia que tinham experiência, digamos, nos domínios que a mim me interessavam, seja no domínio jurídico, para apoiarem na reformulação no modelo de governo, seja no domínio da concorrência, porque havia, digamos, este tema da concorrência é bastante pesado, e relativamente à McKinsey, uma empresa com quem eu trabalho já há muitos anos, que tem padrões, digamos, éticos de comportamento, digamos, muito, muito, muito claros, que tem padrões, digamos, de cobrança de FIIs que eu também conheço, e, portanto, contratei-os para trabalharem comigo, de outra maneira era completamente impossível eu sozinho, digamos, fazer o plano. Gostava de lhe dizer, tal como disse há bocado, que eu não tive acesso a nenhuma informação confidencial. Eu trabalhei com a informação que a Caixa de Geral de Depósitos divulga através dos seus relatórios e contas e de outros instrumentos de publicação de informação e pedi alguma informação adicional através do acionista que foi protocolada e que o Conselho de Administração deu e de que tenho, digamos, um registro, tenho um file para, digamos, apresentar a quem quer que seja. Portanto, não havia nenhum problema de informação confidencial. Gostava de acrescentar já agora, antecipando, que não há um relatório, não há um plano da McKinsey. Há um plano que foi feito por mim com o apoio da McKinsey. A McKinsey e o Francisco Carneiro, digamos, trabalharam, digamos, sob o meu comando. Quem definiu, digamos, a estratégia, as prioridades e desenhou o plano fui eu, e é da minha responsabilidade, e neste momento estou a apresentei, portanto, o acionista aprovou com um plano estratégico e neste momento estou a transformá-lo num plano operacional e num orçamento para o próximo ano, que o Conselho de Administração terá a ocasião, digamos, de validar. Mas não é um plano da McKinsey, é um plano que é da minha responsabilidade e que não precisava de nenhuma informação confidencial. Devo dizer que a informação que eu pedi acessoriamente eram alguns esclarecimentos sobre o tema, sobre o regime previdencial da Caixa, para perceber os custos de reestruturação, porque a informação do relatório é relativamente vaga. Pedi alguma informação sobre, digamos, o calendário de repricing de ativos e passivos, que é uma informação que normalmente consta de relatórios e contas. E eu não creio que tenha pedido muito mais informação, para além de coisas sobre o número de pessoas, porque havia contradições entre páginas do relatório, falava-se em X pessoas e noutras eram outras, e portanto tive até alguma dificuldade em verdadeiramente acertar, digamos, o número de pessoas que havia na atividade doméstica, e portanto foram informações de natureza financeira sobre os grandes agregados da Caixa, nenhuma informação confidencial. Como eu disse, eu dei-me a ideia que se estivesse a fazer a análise sobre o relatório do Banco BPI, tal como eu conheço, não precisaria de nenhuma destas informações, porque elas estão lá todas, digamos, contidas. Como disse também, digamos, eu informei o Sr. Ministro de que iria, digamos, ter o apoio dessas entidades. Quando tive que o Sr. Governador do Banco de Portugal, informei-o também que ia ter o apoio dessas entidades, informei o BCE, informei, evidentemente, a Digicom, até porque os meus colegas tiveram que trabalhar muito arduamente e participaram em algumas reuniões e conference calls, digamos, em todo esse dossiê. E eu, digamos, entendo que fiz um trabalho que a Caixa devia ter feito, e em agosto escrevi uma carta, ou alguns em agosto, ao seu Ministro das Finanças, dizendo, olha, tal como eu o informei, tive estas entidades a trabalhar comigo, acho que é de mera, digamos, de razoável justiça que eles sejam pagos pelo trabalho que fizeram, tenho aqui a lista, digamos, da carga horária que tiveram, tenho, digamos, isso tudo completamente documentado, entendo que deve ser a Caixa, digamos, a pagar, porque eu substituí-me, de alguma maneira, digamos, ao trabalho que a Caixa tinha que fazer, e propus que o procedimento fosse que eu apresentaria, digamos, o custo a um dos conselhos de administração em que eu não participaria, digamos, por potencial conflito de interesses. Também acrescentei que quando eu os contratei, digamos, contratei-os, digamos, com um risco pessoal, que era que porventura este dossiê não chegasse ao fim, portanto eles sabiam, e eu sabia, digamos, que eles seriam pagos, e se agora houvesse dificuldades em pagar, também lhe garanto que o que eu pagarei é aquilo que houver para pagar, portanto a minha palavra, digamos, é a minha palavra, e portanto eu não sairei disso. E penso que os interesses do Estado e os interesses da Caixa foram adequadamente acautelados de todos os pontos de vista, quer, digamos, pelo resultado do trabalho que foi feito, quer pelo custo que ele envolve, e aliás já tive a ocasião de avaliar, digamos, os trabalhos de consultoria que recorrentemente a Caixa, digamos, utiliza, e ver, digamos, as rates que são utilizadas, e portanto confesso-lhe que não vejo em nenhum problema, do meu ponto de vista, digamos, tenho respeito pelas questões que levantou e percebo-as, mas, digamos, do meu ponto de vista, tinha que, relativamente ao modelo de governo, deixe-me fazer algumas observações. Em primeiro lugar, digamos, a ideia da David Chairman e CEO e da separação é uma ideia nova. Não é uma ideia, digamos, adquirida. Tradicionalmente não era assim. Eu, aliás, vivi num banco que durante muitos anos tinha essa acumulação. E neste caso, digamos, ela surgiu, e porque o acionista, o representante do acionista, melhor dito, me convidou nessas circunstâncias, e eu estruturei todo o meu trabalho e toda a equipa em função disso. E como sabe, digamos, faz uma diferença grande se eu partisse deste ponto de partida ou partisse do outro. Devo acrescentar que, sendo o caso, e eu encontrei uma justificação razoável para que fosse, que é o facto da Caixa não ser uma empresa cotada, não ter uma dispersão acionista, haver até uma memória, digamos, não muito construtiva da existência do double role ou da separação, digamos, de papéis no passado, e, portanto, enfim, não me pareceu que houvesse um grande problema, mas fiz duas coisas, que são recomendações da Autoridade Bancária Europeia e recomendações do Grupo de Basileia, que é ter um número de não-executivos maior do que seria normal para assegurar a maioria, uma das regras, e a segunda foi estipular no regulamento do Conselho de Administração poderes especiais para o Vice-Presidente. Ou seja, o Vice-Presidente tem poderes especiais que normalmente o Vice-Presidente de uma empresa não tem. Digamos, essas são as duas recomendações e os dois mitigantes. Em todo o caso, o BCE, como sabem, digamos, tem, digamos, a ideia de uniformizar, digamos, e tornar, digamos, tudo igual, mesmo aquilo que não é igual, e, portanto, digamos, há um processo, digamos, em curso relacionado com isso, que eu não vou comentar, uma vez que eu não comento as relações, digamos, entre a Caixa e as minhas e o regulador, e, portanto, é um processo que corre normalmente, sem nenhuma questão, está tudo documentado, portanto, não tem nenhum problema. Portanto, eu, digamos, percebo as observações que faz, digamos, à luz da informação que tinha, não partilho, digamos, estas conclusões sobre, digamos, como o modelo de governo é bom. Já agora, relativamente ao papel do acionista, o acionista é que aceitou as minhas propostas. Eu sugeri, digamos, um conjunto de pessoas, digamos, diversificadas. Algumas das quais eu nunca tinha falado com elas, gostava de dizer que eu convidei algumas pessoas para a administração com quem eu nunca tinha falado. Eu não as conhecia pessoalmente, conhecia-as como profissionais e tentei, digamos, arranjar um conselho de administração que tivesse pessoas verdadeiramente independentes, com experiência de gestão bancária ou com experiência de gestão de empresas, e que fossem verdadeiramente challengers, que fossem pessoas que ponham em causa a gestão e que a boa condução ou a má condução ou o sucesso ou insucesso do Conselho da Caixa lhes doa. E, portanto, são pessoas que têm uma reputação, que têm, digamos, uma história, quer no país, quer fora, digamos, não vale a pena estar a recordar os nomes, que me dão estas garantias. E é disso de que se trata, e foi esse, digamos, o pensamento, digamos, que esteve, foi este, digamos, o raciocínio que esteve subjacente, digamos, digamos, aos convites. Agora gostava de dizer que ninguém foi chumbado. Digamos, o BCE não se pronunciou, lembro-me uma observação do Sr. Deputado Costa Neves, ninguém foi chumbado, o BCE não se pronunciou sobre sete nomes que estavam previstos, porque naquela altura por razões, digamos, que eu, em precisão na altura, não tive conhecimento da anterior, é, digamos, porque havia uma pressa para, digamos, havia uma urgência em ter o Conselho e podia haver, digamos, alguns pequenos problemas, houve uma decisão de os retirar, digamos, da apreciação. Não havia sombra nenhuma, agora gostava de dizer o seguinte, que o Regi, que era o que era, era do meu conhecimento, era do conhecimento do Banco de Portugal, era do conhecimento do Governo, do BC, falei com eles sobre isso tudo. E, pelo menos de alguns deles, havia o consenso que o Regi que devia ser acomodado àquilo que a diretiva estipula. Porque, de resto, a diferença entre o RGIC e a diretiva é que a diretiva diz assim, se um administrador, digamos, da SONAI, administrador, digamos, de empresas de baixo da SONAI, se contra como um cargo. E isso é o que a diretiva estipula. O RGIC, por qualquer razão, diz, não, isso só acontece se for num banco. Ora, isto é um conjunto vazio, porque um administrador de um banco não pode ser administrador de outro banco. O que, desde logo, digamos, diz que o processo legislativo não foi muito cuidado desse ponto de vista. Em qualquer circunstância, o preenchimento desse requisito não é condição suficiente para que alguém passe, digamos, na validação do BCE, porque alguém que não tem cargo nenhum não é necessariamente automaticamente elegível para a administração de um banco. E eu, do meu ponto de vista, aquilo que é importante no administrador de um banco, e em particular no não executivo, é que tenha, digamos, competência, que tenha capacidade, que tenha experiência e independência. É isso que é importante, é isso que me pareceu importante, e é isso que me parece importante relativamente à Caixa Geral de Depósitos, e é isso que eu quis salvaguardar, porque é isso que defende os interesses da Caixa Geral de Depósitos. Um conselho que seja forte, com pessoas independentes, é aquilo que defende os interesses da Caixa Geral de Depósitos, não é outra coisa. E, portanto, o acionista participou e aprovou, mas coube-me a mim, digamos, como chairman, como cabe, digamos, ao chairman da empresa onde eu trabalhava, formular, digamos, e organizar as equipas. Agora, digamos, recordo que eu acrescentei, digamos, no modelo do governo uma alteração, que foi passarmos de ter, digamos, um conselho único, onde a comissão de auditoria, de cuja comissão faz parte, para ter um conselho, digamos, onde os executivos estão à maioria, em número suficiente para preencher as comissões especializadas, uma comissão de riscos financeiros, uma comissão de auditoria e controle interno, uma comissão de remunerações e avaliações e uma comissão de governo, existe um Conselho Fiscal independente, digamos, do Conselho de Administração, que tem os poderes que a lei, digamos, confere ao Conselho Fiscal e, como sabe, é presidido pelo Dr. Guilherme de Oliveira Martins. E, portanto, penso que, do ponto de vista de governance, a Caixa, digamos, tem, provavelmente, digamos, aquilo que eu considero a melhor solução. É a solução com que eu vivi durante 27 anos, digamos, e creio que com resultados bastante bons. E, portanto, penso que relativamente às questões que o Sr. João Almeida me tinha posto, penso que, resumidamente, digamos, era isto. O acordo de confidencialidade. Eu percebo, digamos, os formalismos que normalmente rodeiam certo tipo de contratações. Confesso-lhe que, neste caso, nós não tínhamos acesso à informação confidencial. Eu não tive nenhuma informação confidencial, nem nenhuma das entidades que trabalhou comigo tinha informação confidencial. Desde logo, os juristas trabalharam, digamos, a preparar, digamos, as regras, digamos, os regulamentos, que eu fiz questão, digamos, de apresentar antecipadamente, digamos, ao Governo, bastante cedo, e trabalharam, sobretudo, nos dossiers da concorrência, que era um debate, do ponto de vista jurídico, digamos, e do ponto de vista operacional, muito duro para ter, porque, como sabe, digamos, as regras mudaram, existe uma exigência, digamos, maior relativamente a isso. Eu, portanto, digamos, a única coisa que eu posso dizer é que estou muito satisfeito com o resultado, porque a mim, o meu objetivo principal, digamos, nesta missão, era conseguir que a Caixa fosse recapitalizada sem resultado, e já vou dizer quais eram as consequências de não o ser. Depois, relativamente à questão que o Sr. Deputado do PSD me pôs sobre os depósitos de clientes, a informação que eu tenho dentro da Caixa, mas eu vou reconfirmá-la, portanto eu pedi, que aliás era uma preocupação que eu tinha quando cheguei à Caixa, foi perceber o que é que estava a acontecer com os clientes. E reuni com os diretores, reuni com os diretores comerciais. E a informação que eu tenho é que os depósitos dos clientes, com exceção da variação de depósitos correspondentes a duas entidades do setor segurador, tiveram um comportamento positivo durante o período e continuam a ter um comportamento positivo. E, portanto, é essa, digamos, a informação que eu tenho. Esta informação segue, digamos, as regras contabilísticas e, portanto, é diferente, mas eu reconciliarei, digamos, essa informação e far-lhe a chegar. Relativamente à auditoria independente, digamos, como eu disse, eu tomei conhecimento, ainda antes de ter sido eleito, de que o Governo tinha tomado uma resolução e que o Parlamento também tinha aprovado uma resolução relativamente a auditorias, até com figura diferente. Relativamente a isso, eu tive a ocasião de falar com o Sr. Governador do Banco de Portugal, a quem sugeri que essas duas auditorias, que têm uma natureza, digamos, de auditoria ao passado, são auditorias à Caixa desde 2000, e em particular uma que é designada da Auditoria Forense, como sabe, tem, digamos, um objeto muito específico, que essas auditorias não fossem da responsabilidade do Conselho de Administração, tal como está, digamos, previsto, ou pelo menos está formulado na aprovação da Assembleia da República, mas que fossem coordenadas e comandadas pelo Supervisor. Parecia-me e parece-me a mim melhor do ponto de vista, digamos, da defesa, digamos, das instituições, da defesa, digamos, dos valores que eu penso que devem ser defendidos e protegidos. Perdão? Sim, claro. Digamos, eu informei-o, digamos, de que era essa a minha posição. Em qualquer circunstância, qualquer que seja a decisão, o Conselho de Administração da Caixa promoverá a realização das auditorias, digamos, que forem determinadas pelo seu acionista ou pelos órgãos, digamos, que sobre ele tem tutela, como foi o caso da recomendação que a Assembleia aprovou. Eu, aliás, pedi uma audiência ao Sr. Presidente da Assembleia da República, justamente para perceber qual era, digamos, quais eram os passos seguintes e para lhe dar nota, digamos, do que eu pensava sobre o assunto. Sobre o estudo, digamos, sobre o plano estratégico, já tive a ocasião de referir que não é um plano estratégico da McKinsey, até, digamos, é meu, digamos, eu é que o comandei, é da minha responsabilidade e, portanto, é esse plano que eu estou, digamos, a implementar, é por esse que eu espero vir a ser avaliado, e espero com sucesso, mas se não tiver sucesso, serei avaliado também por ele, e, digamos, foi na feitura desse plano que eu apliquei uma boa parte do meu tempo. Já agora gostava de dar esta seguinte informação, é que esta equipa tinha três pés, se quiser tinha a McKinsey, digamos, para trabalho, digamos, na frente financeira, tinha os advogados e tinha eu próprio, e eu trabalhei para o Bono durante os 4 meses e meio em que estive a trabalhar, digamos, nesta missão, digamos, porque, digamos, não estava na Caixa, portanto, gostava também de dar essa informação à Comissão. Relativamente ao tempo, eu gostava de discordar, digamos, da ideia de que o processo se arrastou. Porque, como eu tive a ocasião de explicar, bom, eu fui convidado no dia 19 de março, podia ter sido convidado no dia 19 de novembro ou de outubro, mas foi no dia 19 de março, portanto eu só respondo a partir daí. E demorei quase 4 semanas para saber se tinha condições para aceitar, porque achei que não devia aceitar levianamente esta responsabilidade. Desde logo, porque me confrontei na avaliação que fiz da situação, que havia um tema da capitalização, qualquer fosse o seu montante, era, do meu ponto de vista, absolutamente indispensável, do ponto de vista do setor, do ponto de vista do país e do ponto de vista da Caixa, assegurar que não havia ajudas de Estado. Eu já vou comentar o que é que significa ajudas de Estado neste momento e, portanto, eu tive que fazer o trabalho, digamos, necessário. Em Bruxelas, em Frankfurt, receberam-me 3 dias depois, logo no dia 24, a senhora Daniela Nui recebeu-me logo de seguida, porque tive, digamos, uma longa conversa e que foi bastante, bastante importante, mas o senhor Lattenberg, nem se ocupam, estavam de férias ou andaram por fora, só me receberam, só ver no dia 7 de abril. E, portanto, eu entre o dia 7 de abril e o dia 15 ou 16 tive a ocasião, digamos, de avaliar e escrever o que é que eu achava que era, digamos, a situação e o que é que era, digamos, os principais aspectos do plano estratégico e aquilo que era necessário assegurar, que era não só ter um plano de negócios credível e que fosse aceito, digamos, e que, digamos, endereçasse, digamos, os problemas económicos, digamos, da Caixa, uma vez que os financeiros eram mais fáceis de resolver, era avaliar a necessidade de capital, isso não tinha, digamos, um grande problema, mas é necessário também endereçar os problemas económicos, é transformar a Caixa, é fazer evoluir a Caixa para ter, digamos, uma equação que permita, digamos, remunerar o acionista, e essa é uma condição, desde logo, para que não haja ajudas de Estado, mas ter um modelo de governo que assegurasse independência da administração e, portanto, o que aliás me foi dito pelo Sr. Ministro, a despolitização, digamos, da gestão da Caixa, digamos, foi um objetivo que me foi dito, digamos, pela Digicomp, e, em terceiro, ter um modelo de remunerações e incentivos compatível com uma gestão em concorrência. E, portanto, foi isso, propostas em torno de cada um destes 3 eixos que eu apresentei ao Governo. Aliás, a Sra. Vestager deu uma entrevista, salvo erro, a 24 ou 25 de setembro, onde, de uma forma bastante sintética, no Jornal de Negócios, explica quais foram as condições que levaram a Comissão Europeia a aprovar, digamos, a recapitalização nos termos em que a fez. E, portanto, é uma entrevista muito sintética, mas muito precisa. Acrescenta uma outra coisa que eu não me atrevo, digamos, por modéstia, digamos, a acrescentar, mas, portanto, digamos, diz isso na entrevista. E, portanto, este... Quanto ao tempo, vamos lá ver, eu demorei, digamos, cerca de 1 mês a preparar, e devo dizer que nunca trabalhei tanto nos últimos anos como durante estes 3 meses, digamos, um plano estratégico e negocial. E foram negociações muito duras, e as equipas que me apoiaram trabalharam muito, senão não era possível. E devo-lhe dizer que ter aprovado num 1 mês e 10 dias, que foi entre o dia 3 de junho e o dia 13 de julho, um plano de negócios com a Digicomp, dado o ponto de partida, um banco público que há 5 anos e 1 trimestre perdia dinheiro, que estava debaixo de um plano de ajudas de Estado, digamos, e que evoluiu para uma capitalização de acordo com as suas necessidades fora das ajudas de Estado, foi tempo recorde. Conseguir que a Comissão Europeia aceitasse fazer um pré-acordo foi uma primeira. Em terceiro lugar, estávamos num contexto em que entrou em vigor a nova diretiva de resolução. E aí vou diretamente, digamos, ao ponto que me foi posto na ponta final. Vamos lá ver. Quando havia ajudas de Estado, eu falo sobre isso, mas como está na lógica agora para não estar a interromper. Quando havia ajudas de Estado até ao princípio deste ano, o que é que isso significava? Significava uma coisa que eventualmente, digamos, tinha consequências potencialmente negativas, que era um plano muito draconiano de reestruturação. Redução de negócios, digamos, desinvestimentos, etc. Essa era a ideia, digamos, que estava por trás, digamos, das condições de um plano de ajuda de Estado. Qual é a diferença a partir de 1 de janeiro de 2015? É que não pode entrar dinheiro público para recapitalizar antes de haver burden sharing. O que é que significa burden sharing? Significa haircut de dívida sénior ou subordinada ou conversão em capital forçada. É isto que significava, neste momento, ter ajudas de Estado. E eu, digamos, confrontado com os riscos que esta, com uma potencial situação deste tipo, punha, achei que tinha que dedicar o meu melhor e, com o apoio, digamos, que tive sempre, digamos, do Governo nestas negociações, tentar encontrar uma solução que subtraísse a Caixa, o setor e o país a uma situação deste tipo. Eu não sei que consequências é que podia ter, mas adivinho, ou pelo menos prognostico, que não seriam boas. Porquê é que estas negociações não podiam ser tidas, digamos, em aberto e na praça pública? Pela simples razão de que não era possível, digamos, do meu ponto de vista e do ponto de vista da gestão do risco desta negociação, tornar público que este risco era um risco real. Que havia um risco de, eventualmente, a Caixa ter que fazer burden sharing. Isto não era possível pôr em cima da mesa. E, portanto, as negociações tiveram que correr e tinham que correr com a descrição que concorreram. E isso, digamos, do meu ponto de vista, não tinha alternativa. E é esta, digamos, a resposta que eu gostava de dar ao ponto que me pôs e relativamente à demora. Sobre os juros, vamos lá ver. O plano de negócios tinha previsto, digamos, que a Caixa tivesse que vir a fazer emissões de dívida subordinada ou de Additional Tier 1, digamos, durante a vida do plano, como, aliás, todos os bancos estão a ter que fazer, se vir os bancos espanhóis. Fizeram, durante algum tempo não se fizeram porque o mercado teve fechado, por causa dos problemas que no início do ano surgiram em torno do Deutsche Bank, mas é uma forma de capital não dilutiva do acionista e que tem flexibilidade. E, portanto, foi acordado que uma parcela seria feita desde já e que será feita, digamos, nas condições, digamos, que eu penso que serão boas. Eu, neste momento, não tenho condições, digamos, de partilhar, digamos, essa informação, digamos, em condições é que será feita, até porque estamos, digamos, ainda há algum tempo de lá chegar. O que lhe posso garantir, digamos, é que eu e os meus colegas estamos a trabalhar tranquilamente e comodamente, digamos, em fazer isso nas melhores condições possíveis que a Caixa pode vir a ter e que serão, provavelmente, em linha com aquilo que pode ter visto os bancos espanhóis de dimensão equivalente terem feito no início do ano e no final do ano passado. E é um formato de capital como outro qualquer, digamos, com a vantagem de ter, digamos, de não ser dilutivo do ponto de vista do acionista e de não exigir mais capital ao acionista. Não é dilutivo do ponto de vista do voto e não é, e além disso tem a flexibilidade de poder ser pago antecipadamente, enfim, tem uma série de particularidades, e por isso é que os bancos, genericamente, se vê por toda a Europa, os bancos que têm, digamos, mais gabarito, todos eles, digamos, têm na composição do seu capital alguma componente. Aliás, a Caixa já hoje tem dívida subordinada e dívida perpétua no seu balanço, e que, aliás, correu o risco de, se porventura, digamos, a recapitalização não fosse feita nos termos em que foi negociada, digamos, de gerar um problema que eu não consigo avaliar. Digamos, eu achei e acho que era um risco que não se podia correr e que tinha que se fazer tudo para não se correr. E, portanto, isto, em resumo, não sei se consegui responder, se deixei alguma coisa, digamos, em aberto. Eu, relativamente ao plano anterior, eu confesso que não perdi muito tempo, digamos, a analisá-lo. A minha preocupação foi perceber, digamos, verdadeiramente qual era a situação da Caixa, perceber, digamos, quais eram as reais necessidades, o que é que era a dinâmica económica da Caixa, o que é que era a dinâmica comercial da Caixa, o que é que eram os ativos que são estratégicos, os que não são, para poder, digamos, formular um plano, digamos, que tivesse, digamos, a possibilidade de ser negociado com sucesso e poder ser, digamos, ter o sponsorship dos supervisores. Eu gostava de dizer que em meados de junho, digamos, depois de ter entregue no dia 3, eu entreguei o plano no dia 3 de junho, que era que enviei, digamos, por instruções do Governo, que era a DIGICOM, que era o BCE, entreguei-o em mão ao seu Governador na segunda-feira, dia 6 de junho também, e em meados, digamos, de junho, tive a comunicação, digamos, do BCE, que estavam completamente de acordo com o plano, digamos, que eu tinha apresentado e as linhas gerais, digamos, do que estava a ser proposto. E, portanto, aliás, tal como relativamente aos nomes, agora também tive essa comunicação, porque eu tive, digamos, o cuidado, digamos, de apresentar em devido tempo. E, portanto, estas são as razões porque, digamos, como o Sr. Deputado poderá perceber, eu não aceitava, digamos, ser parte de um plano, digamos, de capitalização que envolvesse ajuda de Estado, nesta altura. E, portanto, por isso é que eu dediquei, digamos, todo o meu esforço e energia, digamos, a trabalhar, digamos, neste projeto, nos termos em que ele foi feito e com resultados, digamos, conseguidos até agora. Gostava de terminar, não sei se é a minha última intervenção, de dizer que se estava animado, digamos, com o resultado da negociação, neste momento estou muito mais animado com o Caixa Geral de Depósitos. A Geral de Depósitos é um grande banco, tem uma equipa fantástica, tem pessoas muito boas, digamos, eu já levo quase um mês, digamos, de interação, digamos, dentro do banco. Temos estado a trabalhar, digamos, arduamente, digamos, na preparação, digamos, das condições para que o aumento de capital, digamos, tenha lugar em tempo, com uma participação entusiástica de toda a gente e, portanto, pela minha parte, estou muito entusiasmado e tenho a certeza de que a Caixa vai cumprir a sua missão e que o projeto vai correr bem e, portanto, conto com o apoio, digamos, de um dos meus colegas e a confiança dos clientes, que é para isso que nós lá estamos, e é essa a minha missão.
Sr. António Domingos, queria, se me permite, antes dizer que o senhor Dr. António Domingos é a primeira vez que vem ao Parlamento. Nestas circunstâncias, sim. Não, mas já aprendeu com os deputados, porque eram 20 minutos e gastou 24. Portanto, já aprendeu nesta sua primeira visita. E eu digo primeira porque não é garantido que os senhores deputados da Comissão de Inquérito não queiram ouvi-lo outra vez lá mais à frente. Não. Pelo contrário, estamos todos seguramente de acordo que a sua presença, para além da importância que teve, do ponto de vista do conhecimento pessoal do Presidente da Caixa, foi muito importante no que toca aos elementos e às apreciações que o senhor doutor aqui fez. Queria agradecer-lhe por isso. E agradecer às senhoras e senhores deputados a vossa presença. Estão encerrados os nossos trabalhos. Muito obrigado.